Eu tô de Sarah Jovem Nerd e bem-vindos ao meu mundo!
Pois, aqui é a Andréia Paz Portuguesa e eu sou um pensamento intrusivo.
Olá, aqui é a Paty Mafra. Não tem pensamento mais intrusivo do que o desespero de pensar na abertura quando você é convidada pro programa.
Esse é. Aqui é o Rafael Kina, do Jogabilidade, e bota o bebê no micro-ondas. Bota! Pode botar! Ai! 5 segundinhos, ele vai até gostar quentinho.
Ai, que pesadelo, meu Deus. Ai, já tô ficando com crise de ansiedade.
Aqui é o Monegar e pega, pega com sarna esse momento.
Que isso, você vai ter que explicar isso agora.
Aqui é Diogo Braga, de Braguinha, e não é sobre impulsividade, é com muito planejamento que a gente tem esses pensamentos intrusivos.
Planejamento, Didi, com estrutura?
Muito, total. Nunca foi sem querer, eu fiz de momento. É sempre muito bem planejado que tu faz a merda que tu faz.
Uma caneca de mamica!
Atenção, olha o som. O som de payday.
Eita, que gostoso! A gente não consegue. Gente, eu não posso. A minha quinta série não deixa.
Tá rolando payday Magalu, a liquidação mais esperada do ano.
Olha aí que payday gostoso! Meu amor, esse é o momento que o seu dinheiro vale muito mais no app Magalu. Não dá pra você perder essa.
São milhares de ofertas com até 80% de desconto, meu amor.
Meu Deus, gente, até 80%. Hein? E é desconto naqueles produtos que todo mundo gosta, né? Smartphone, PlayStation, notebook, TV.
Gente,
não dá pra perder, não.
Não dá pra perder.
Tá olhando aquela TV na tua casa que você quer trocar, que já tá pequena, né? Tá achando que eu quero uma maior.
Quero maior.
Maior. Olha aí, meu amor. Aproveita, gente. Não para por aí, não, meu amor. Tem desconto em tênis, airfryer, perfumes, mercado. Muito mais, meu amor.
Corre pro Magalu. Corre agora. Vai lá, vai. Bem gostoso. Payday.
Ai, que é gostoso. As
vai no payday que eu garanto. É por tempo limitado, hein, gente? Corre!
Pois é, não fica de fora, meu amor. Vai, só vai. Didi, tá assustado hoje? A gente assustou você, Didi, no outro programa?
Porra, não era assustou. Eu quase morri no outro programa que eu participei aqui, cara. Eu ri tanto. Eu passei mal. Não tô de sacanagem, não. Fui pro hospital, cara.
Meu Deus do céu.
Minha pressão foi pro caralho por causa do outro
Nossa,
programa.
Nossa, a idade.
Que isso, Didi?
Que isso, Didi?
Juro por Deus.
Hoje eu sou. Ele não pode sofrer fortes emoções.
Eu sou pré-hipertenso.
Deus, Didi.
Eu não sei se eu agradeço ou culpo vocês, mas eu sou pré-hipertenso e descobri depois.
Meu Deus, gente, olha isso. Que isso, Didi, naquele dia?
Aquele dia que eu fiquei mal, fiquei me passando mal, sacou, né? Aí, tipo, porra, dor de cabeça não passava, aquela coisa, aí tava tendo aquelas molezinhas de perna, assim, sabe? Ai, o que tá acontecendo? E aí, porra, fui medir a pressão 18/9, de bagulho assim,
Caramba.
Sabe?
Ah,
meu Deus, Didi. Didi.
Não, olha, prometo que a gente não vai fazer piada de sacanagem com você dessa vez. Eu só vou dizer que...
Pega leve com o Didi.
Não vamos pegar leve, a gente não vai fazer piada de sacanagem. Só vou dizer que eu tô malhando bastante pra ver se eu sou aceita na sua pornografia, tá bom?
Que isso?
Pronto. Didi foge de novo. Vocês não ouviram outro com o Didi, vocês não vão entender a piada. Vocês têm que ouvir.
Mas muito bom estar de volta.
Ah, gente, que delícia. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos intrusivos, meu amor. Esta coisa que assombra todo ser humano que bota o pé nessa terra, não é?
É 24 horas, né? Você acorda já tendo um.
Acordar seria o primeiro pensamento intrusivo que a gente tem no dia?
É o primeiro.
Gente, mas peraí. Eu tô curiosa pra saber o que vocês têm de intrusivo. Porque eu sou muito... Porque eu tenho toque. Uma das coisas do toque é isso, né? É pensamento intrusivo.
Mas, gente, o meu pensamento intrusivo não é só medo de alguém ou algo acontecer comigo. É de eu fazer as coisas.
Exato, mas é isso.
Mas esse é o real original, né? Quando a gente...
Esse é o real original.
É porque assim...
Pensamento catastrófico eu tenho todo dia. Não é nem intrusivo, mas já é parte do meu pensamento.
Toda vez que eu pego uma faca, qualquer faca, eu automaticamente já toca na minha cabeça a música do Psicose.
Mas é na intenção de testar em outra pessoa ou em si próprio?
Não, vale tudo. Eu falo, não, hoje você só vai passar manteiga no pão, só.
Um passo de cada vez, vamos com calma.
Baby steps. Um dia só uma encostadinha.
A internet, como sempre, né? Ela transformou em meme, banalizou o que é pensamento intrusivo. A pessoa fala, nossa, hoje eu vou comer um doce, vou ceder aos meus pensamentos intrusivos, né? E não é isso, né? Se você ceder aos seus pensamentos intrusivos, você provavelmente vai preso ou vai morrer.
Não, é! Você vai!
Entendeu? É, tem que ter a ver com algum crime ou com alguma coisa muito danosa.
Esse é o conceito?
É o conceito.
Qual é o conceito?
Ou totalmente fora do seu estado moral, vamos chamar assim.
Assim, não necessariamente precisa ser um crime. Às vezes você, por exemplo, que eu tenho uma vontade imensa. É, por exemplo, tô no quilão, mano. E aí, tipo, eu tô me servindo, sei lá, com feijão, purê de batata. Aí tem aquele resquício de purê e de feijão na colher ou na concha. Eu me seguro muito pra não botar a boca ali pra pegar raspadinha, sabe?
Olha o pensamento intrusivo da...
Não, mas também pode ser, tipo assim, eu tô com o celular num lugar alto. Se eu jogar meu celular daqui, entendeu? Não é um crime, mas é uma merda.
Eu morava num prédio que tinha aquele negócio de jogar lixo nos andares. Nossa. Bem antigo, sabe? E toda vez que eu ia jogar o lixo, eu tinha a sensação de que eu ia jogar a chave do apartamento junto.
Olha aí, tá vendo?
Eu tinha que parar um segundo antes e pensar, pôr a chave no bolso ou alguma coisa. Eu tinha a sensação que eu ia jogar. Muito louco.
O pensamento intrusivo, ele faz meio que parte da ansiedade, né? Tipo, ele é um...
Sim, ele, tá na verdade, aí. São seus medos. Sim. Você nunca vai fazer aquilo. É justamente o contrário. São seus medos se manifestando.
Tem uns que dá vontade de fazer. Tem uns que dá vontade de fazer. Eu, toda vez que eu vou, sei lá, numa praça de alimentação, eu vou comer alguma coisa, eu tenho vontade de tirar alguma coisa do prato de alguém.
Olha aí, André!
Enquanto eu tô na fila...
Olha o pensamento intrusivo.
Alguém passar assim, eu pegar a batatinha, pegar um nugget. Sabe, te fala assim, não, qual o problema? Eu só vou provar. Pra ver se eu vou pedir um desse, pra ver se eu peço igual.
Não, assim, você tá na apresentação e você vê que alguém tá deixando comida. É só, e se eu for lá e pedir? Não, deixa pra mim esse restinho aí. Eu como, não joga
então,
fora, não.
Eu sou um cara que costuma dar muita vazão aos pensamentos intrusivos, mas eu tenho uma questão social que envolve isso. Se eu tiver acompanhado, dificilmente eu vou fazer. Eu me comporto pra caralho quando eu tô com pessoas. Minha família tá perto, eu fico na moral, pareço um adulto. Quando eu tô sozinho, se eu tô te passando na parada, eu vejo que o casal tá levantando e deixou batata frita, eu falo, vocês vão continuar comendo?
Ah, não, você não fala, não, para.
Meu Deus!
Maluco, às vezes tu vê, cara, aquele casal super fit, pediu a porra do trio, não sei o que lá. Aí tu tá passando, tem aquele, porra, batata gigante, o cara podia ter pedido pequena, porque o cara não come direito. Porra, maluco, tu passa ali, tu vê que o cara deixou a batata média toda no prato. Veio e ficou olhando pra ver se até diminuiu a passada dessa coisa. Aí o maluco vai deixar. Aí dá aquele acelerado. E eu não me preocupo se eu vou ser o primeiro a chegar pra pedir.
Meu Deus, gente, que é isso? Que gostoso.
Ele dá vida aos pensamentos intrusivos.
Pra caralho, eu deixo eles irem, porque sem eles eu não sou nada. Eu não sei o que fazer com eles. Eu sou um fantoche social sem os meus pensamentos intrusivos.
O pensamento intrusivo do Didi é, e se eu comprar Coca-Cola pro meu vizinho?
Nossa!
Sim. Eu me mudei por causa disso, sabia? Meu
Deus! Você se mudou?
Ficou um clima de merda essa porra.
Mentira! Meu Deus, gente, que bizarro.
Mas, gente, tem que explicar aqui, porque tem gente que não sabe o que aconteceu. Conta essa história, Didi. Eu sei que você já contou, mas...
É, recordar é viver.
Lá no prédio que eu morava, tinha aquelas, porra, lojinha que vende na parte de baixo do prédio, uma merceariazinha de confiança, né, dos honestos. Você chega lá, pega a tua parada e passa na maquininha e leva pra casa. Aí, porra, a gente ia comer uma parada, eu falei, aí, vou descer pra comprar um suco e um refri e tal, não sei o quê. É, vambora. Aí, pô, beleza, é o que? Ah, trazer com a caseira, não sei o que, isso lá, né? Aí me peguei pra descer, abri a porta pra descer e, cara, tinha acabado de se mudar um casal, uma família nova, pra morar em frente do nosso apartamento. Aí tava no hall, assim, e lá no prédio que eu morava, a porta era de isopor, sei lá, aquela merda. Tu ouve tudo que tá acontecendo dentro da casa. E aí, cara, toquei o elevador tava subindo, aí eu ouço, tava descendo pra mercearia pra comprar o negócio, pra comprar a Coca-Zero. E aí eu ouço lá de dentro, o casal, a pizza tá muito cheirosa, não sei o que. Aí vem a esposa do cara e fala assim, pô, uma Coca-Zero agora ia cair bem pra caralho, hein? Aí eu falei, por que que eu ouvi isso? Falei, ah, não, cara. E agora? Aí eu pensei, falei, porra, será que eu compro a parada e levo pra eles? Aí eu falei, caralho, mas que coisa horrorosa. O maluco tá de porta fechada, bate um maluco aleatório. Aí, mano, o Vitor Mulher falando, tô aqui com a Coca-Zero, entrega a porra da Coca-Zero. Eu falei, já sei, vou, porra, comprar a parada, bato na porta, deixo na frente e saio correndo.
Ah, não!
Aí eu fiquei na dúvida, caralho, aí eu falei, vou levar porra nenhuma. Ninguém sabe o que eu ouvi, cara. Resumo da ópera, comprei Coca Zero pra eles. Aí eu só fiquei na dúvida, como é que eu vou entregar? Aí eu falei, cara, vou bater lá, foda-se, me apresenta. Aí bati na porta, pedi 1 milhão de desculpas. Pô, eu moro em Brasília. E, pô, bati na porta. Gente, olha só, eu tava indo pro elevador, tava indo comprar Coca Zero pra mim. Aí eu ouvi a moça falando que, ó, a Coca Zero agora caiu muito bem. Eu falei, porra, tô indo comprar pra mim. Porra, vou comprar pra você. Aí comprei a Coca Zero aqui pra vocês. Porra, toma desculpa, eu sei que é invasão de privacidade, eu ouvi atrás da porta. E nisso, porra, tinha ela, tinha o cara que abriu a porta pra mim. Quem era, a mulher dele sentada na mesa e a mãe dela. Moleque, a cara da galera. Porra, é essa?
Meu Deus, Didi.
E aí o maluco, ele ficou com a cara de esquisito e ele foi fechando a porta. Sem eu olhar pra dentro, da colher.
Mas ele pegou a coca?
Pegou a coca e eu querendo ir embora.
Ah, que safado. Então ele tá vendido, pô.
Ah, safado.
Aí ele jogou fora.
Ah, eu jogaria também.
Pegou, mas tava lacrada, pô.
Porra, não, mas tava lacrada, isso é uma vantagem. Mas
pegou, gostou.
É porque tem uma época no Rio que tinha parada, ah, porque fulano pegou uma agulha e injetou dentro do bombom, não sei o que, botou droga, botou veneno dentro do bombom.
Às vezes você é um serial killer, você botou um sonífero, você vai entrar no apartamento e matar todo mundo.
É uma possibilidade.
Ah, inclusive esse casal depois nunca mais transou no apartamento, com medo de você ouvir.
Gente, que delícia.
Mas Didi, por que que você teve que se mudar? Por quê?
Porque ficou um clima de merda, porque o cara não agradeceu, a mulher dele não agradeceu. Ninguém agradeceu.
Que loucura, não é verdade?
Porra, e até porra, hoje cara. Eles têm pensamentos intrusivos sobre isso.
Esse assunto morreu. Ninguém nunca mais falou dessa porra. O síndico do meu prédio, porra, voltou pra falar assim: aí, mano, como é que tá a situação lá com os caras? Não sei o que, da coquinha lá. Pô, quando tu tiver essa vontade aí, deixa lá no meu apartamento.
Olha aí que gostou. Tem sempre alguém que quer, viu?
Pô, gente, o brasileiro é tão desconfiado que o gentileza gera gentileza não funciona. Porque aqui tem essa parada da corrente do bem aqui nos Estados Unidos. Tem gente que paga tua. Você tá na fila pra comer, quando você vai lá pra pedir alguma coisa, quando você vai pedir, o cara fala, ah, a pessoa da frente já pagou teu lanche, não sei o quê.
Mas isso, cara, eu fico puto com essas porra, porque eu acho que a caridade morreu com o TikTok. Porque agora é a caridade televisionada. Se você não faz a caridade televisionada, não é caridade. Porra, eu fico...
É, isso aí é fake caridade.
Altruísta de cué rola, vai se morrer. Porra! Mas o Budê, tu tava ganhando view aí, babaca.
É, se faz é pra ganhar view, é ataque de oportunidade.
Ah, é, não. É um ataque da modernidade.
Pô, mas o cara comprou uma coquinha. Foi uma coisa, pô, mó gentileza.
Coisa do amor.
Eu ia ficar mó brother do Didi.
Pois
como
é,
não
gente.
Gostar do Didi?
Como não gostar? Eu vou lá bater na porta dele. Vou dizer, ele é um bom menino, gente. Aceito, pô.
Vou lá reclamar. Vou lá falar, ó, quer saber o senhor tá me devendo uma coca.
É. Nenhum obrigado.
Você podia ter combinado com algum amigo mais velho, alguma coisa assim, chegar e falar, ó, esse é meu filho, ele tem esses distúrbios, assim, você perdoa ele. Às vezes ele faz esse tipo de coisa. Coisa.
É desconhecido. Mas é, ele tem síndrome da gentileza.
Essa síndrome da gentileza.
Transtorno gentil, entendeu?
Cara, e você não sabe ainda maior. Eu piorei essa situação depois. Porra, eu acho o bulldog inglês, o cachorro Frankenstein, mais do caralho que existe, assim. Dessas
eles montagens. Que um cachorro, você deu um cachorro pra eles?
É só...
Não, calma.
Ele chegou na porta da pessoa com um cachorro na mão.
Com um lacinho. Ai, meu Deus, que horror.
Não, mas eu gosto muito do bulldog. Eu achei um cachorro, porra, extremamente do caralho. Ele foi, porra, ele saiu de um cachorro que era um hellhound, era o cachorro do inferno, e se tornou a porra de um cachorro que não consegue transar, sabe? Ele não consegue subir no sofá direito, sabe? É foda. Não
consegue respirar.
Mas ele toca a punheta. Ou esses cachorros todos tocam punhetinha.
Ah, ele é gente igual a gente, então.
Bonitinho, né? Com a patinha dianteira.
Gente, a minha amiga, o dela tocava punhetinha. Ele sentava que nem um ser humano no sofá, sabe? Meu com Deus. As costinhas apoiadas, é. E aí ele ia com as duas patinhas e ficava roçando o pinto.
Olha aí, que beleza.
Era com a mãozinha, com a patinha?
Com as patinhas. Com as duas patinhas. Ele pegava o pinto e roçava com as duas patinhas.
Olha
ficava
aí.
Sentando igual um ser humaninho, assim.
Olha aí, gente.
Então, ele tava cedendo ao pensamento intrusivo dele.
Pois é, de tocar punheta em público.
Caraca. E se eu bater punheta aqui no sofá, agora, na frente de todo mundo?
O que essa família vai fazer?
Caraca, pensamento intrusivo. Caraca, isso é agressivo.
Caraca!
Não, mas é, o pensamento intrusivo costuma ser agressivo, né?
Mas eu piorei a parada pelo seguinte, eles tinham um bulldog inglês e um bulldog francês, se eu não me engano. Eles tinham os dois. E era uma fêmea que eles tinham, cara, e eu gostava muito dela, muito dela. Ela era muito maneira, ela fazia festa, caralho. E parece um tronco, né? Que vai correndo e pô, bate nas coisas e faz as paradas. E eu, pô, já tinha essa parada de gostar. E aí, quando eu conhecia a cadela, eles abriram a porta sem querer e ela fugiu, veio correndo na minha direção. Quando eu vi que era um bulldog inglês, eu surtei, eu me descontrolei pra caralho. Eu falei mais fino, gritei.
Meu Deus, Jesus!
Eu perdi a noção pra caralho. Eu perco a noção quando eu gosto, para ficar maluco. E aí eu fiquei de boca aberta e quando eu vi que ele tava vindo o cachorro, eu fui abaixar pra falar com ele e eu salivei pra caralho. Babei no cachorro.
Eu no cachorro.
Só quando eu babei, tipo...
Você babou no cachorro. Só acontece com a gente.
Geralmente é o contrário.
Só que não foi, tipo, uma babada, caiu um perdigoto na cabeça do cão. Maluco, eu babei uma porra de uma ponte de baba que rolou na cabeça do cachorro enquanto na minha boca.
Um queijo suíço derretido.
Meu Deus, que nojo! Meu Deus. Ai, meu Deus, eu tenho nojo de baba.
Uma raclete, né? Uma raclete.
Ai, meu Deus, socorro.
E aí, o meu filho tava do meu lado com vergonha. Ele falou, que nojo, pai. Aí eu, eita!
Não.
Ai, não, Didi, porra, eu vou vomitar.
Nossa, dorme um vagabundo lá, você do macarrão.
Ai, socorro!
A mulher do cara, ele babou nela?
Ela falou isso, não!
Ai, meu Deus!
Caraca, ele babou nela!
Aí eu pergunto pra vocês, eu não tinha que ter me mudado?
Tinha! De país, inclusive!
Quanto tempo separou esses dois episódios?
Meu Deus! Deus do céu, Didi. Tá difícil agora defender você.
Não, não, você não... babar no cachorro e comprar a coca. Né? Porque podia ser um pedido de desculpa também, né? Por isso que eu tô pensando.
Eu me comuniquei num nível que ninguém se comunicou com aquele bulldog.
É no nível do nenhum DNA, outro ser humano.
Né? Porra, é um sonho do cachorro que a gente babe eles. Deve ser um sonho deles.
Porra!
Que é um sonho? Porque eles babam a gente. Eles devem ficar bons. Eles não me amam o suficiente pra me babar, entendeu?
É, pois é.
Aquele cachorro se sente amado até hoje, Didi.
Não, eu espero que sim. Mas eu fiquei na dúvida, porque ficou aquele constrangimento escrotíssimo, né? No hall, assim, da parada. E aí eu falei, será que eu limpo a baba ou fim?
Ai, meu Deus.
Ah, meu Deus,
finge
socorro.
Demência, finge que não
e
viu.
E ele fala a cabeça dela, né? Tipo, fazer assim, eita, peraí, desculpa aqui. Tá assim.
Meu Deus do céu.
Foi uma merda, foi uma merda.
Mas aí, tu limpou ou não limpou a baba?
Não limpei, deixei.
Deixa, leave it. Era deixa dele mesmo.
A dona depois pegando um paninho, umedecido, passando o cachorro. Meu Deus. Gente.
Esse é aquele maluco que veio deixar aquela merda daquela Coca-Cola que a gente jogou fora?
Ah, ela sabe quem é você.
Não, nunca mais peguei elevador junto, nunca mais. Eu vi que eles iam sair, eu esperava na porta com a chave assim no trinco.
Ai, gente, situação.
Deixa eles descerem primeiro. Imagina descendo tantos andares com a pessoa. Oi, vai babar meu cachorro de novo?
Ai, meu Deus, gente, que horror.
O que fazer, cara?
Oi, gente, realmente você fez bem se mudar, porque seus vizinhos eram um saco. Caraca, que
é, vizinho chato, Didi. Toma no time, Didi.
Isso. Didi, você tinha que ser nosso vizinho.
Pode babar à vontade nos nossos cachorros, comprar Coca Zero.
Ah, poxa vida!
Joga o celular lá embaixo. Deixa o celular. Não? Então cospe na veia passando.
Ok, já chega, sai daqui!
Cara, eu acho que a parada do pensamento intrusivo eu tenho. Porra, claramente eu tenho bastante e acabo sem querer dando vazão. Mas eu tenho umas paradas muito mais simples, que elas não são coisas, tipo, horrorosas e tal, mas elas quebram algumas regras, assim, sociais. Por exemplo, se eu tô na rua, tô em algum lugar, e aí eu vejo uma pessoa que tá com uma malha, uma roupa, que tem uma textura diferente, cara, eu preciso encostar na pessoa. Eu preciso fazer, tipo...
Meu Deus do céu!
O conceito de espaço pessoal foi pro caralho.
Ô, gente, eu juro que eu sofro quando eu vejo alguém com aqueles... Agora as pessoas não fazem muito, mas antigamente a mania de botar gel no cabelo e deixar espetadinho pra cima.
Nossa!
Eu tinha muita vontade de...
Começo dos anos 2000.
De espetar a mão
total,
ali,
total.
Eu tinha muita. A minha vontade era chegar aí. Bom, aí se a pessoa reclamasse, mas não foi pra isso que você botou aí?
Olha aí!
Não é pra gente tocar?
Foi o auge das ações da Bozano, né? A Bozano viu o auge da vida financeira dela com essa foto.
Isso, é verdade.
É muito gel, né, que vendeu.
Nossa, eu tenho muita vontade de passar a mão.
Qualquer cabelo certinho, eu fico assim, será que ele vai ficar bolado se eu chegar e tipo, escaralhar?
Não, pelo amor de Deus!
Descaralhar tudo.
Mas não faço, isso eu nunca fiz, porque aí é um crime, né?
Exato.
Imaginando o trabalho que a pessoa teve pra deixar aquela parada.
Às vezes, cuspir no cachorro é um crime também, dependendo.
Não, mas não cuspia. Cuspir é um ato ativo.
Ele babou de alegria.
Perdigotou o cachorro.
Deu, gente, que merda.
Eu tenho uma vontade de ver uma pessoa com cabelo bonito. Nossa, que vontade de passar a mão no cabelo dessa pessoa, de ver como é que é a textura, como é que é. Sabe, dá vontade. Isso é criminoso também, né, de fato. Agora pensando aí. Melhor não.
Não, mas depende, porque se tiver uma associação com outros movimentos, aí fica tóxico e escroto, e porra, né? É até do top escroto. Se você passar a sua mão, é uma coisa. Se você passar a mão, cheirar e der uma gemidinha...
Deus. Nossa senhora, Gigi!
Aí é outra parada. Tipo assim...
hein? Aí aquele... Lembra das panteras? As panteras ficavam cheirando
o
cabelo?
Nossa, o cara ficava cheirando o cabelo. É, que delícia!
Bota um bigodinho da pessoa assim, cabelinho, bota assim no narizinho.
Eu recentemente viajei com o Alan, e aí eu tenho uma parada no metrô que é um pensamento, eu não sei, eu vou até perguntar pra psicóloga que merda é essa. Eu não tenho só medo de alguém me jogar no trilho, porque isso eu tenho, né? Porque
a gente... Nossa, eu tenho pavor
então,
que me joguem.
O Alan tava assim, perto, assim, já em cima da faixa, eu falei, fica mais pra trás, que tem maluco que joga.
Nossa, os outros no tem pavor. Neida.
É comum.
Mas eu tenho medo de jogar alguém do Neida.
Olha o pensamento intrusivo.
Também.
Eu fico assim, vamos afastar porque, né, alguém pode empurrar a gente ou a gente pode empurrar alguém.
Sem querer, vai que sem querer eu empurro a pessoa.
Gente, eu tenho essa sensação na escada. Eu tenho medo de empurrar a pessoa da minha frente, sabe?
Eu tenho essa sensação mesmo. Assim.
Ai, meu Deus, eu vou empurrar essa pessoa.
De empurrar alguém no trilho do trem. Passa toda uma história na cabeça. Apareci nos jornais do mundo inteiro. Maluca, joga alguém no trilho do trem. Aí a pessoa pergunta, por que que você jogou a pessoa no trem? Eu falo, não sei, foi um pensamento intrusivo que já é ouvida. Não é
Já tem o laudo, né? Pronto, pensamentos intrusivos.
Caraca, passa toda uma história aí. Ih, chegou o trem. Esse é o nosso.
Mas não vai jogar, gente, não vai. Porque, olha, eu vi um programa uma vez sobre isso. Uma mulher que era psicóloga, um programa desse de televisão, Discovery Channel, sei lá. E aí ela é uma terapeuta, né, que trabalha com essas coisas. E aí tinha uma mulher que tinha pensamentos intrusivos de matar as pessoas, sabe? É faca, ela imaginava, né, que tava matando com a faca. Mas aí a psicóloga explicou, esses são seus medos, sabe? Ela falou, geralmente essas são as pessoas mais pacíficas. Na verdade, são os medos dela colocando pra fora, entendeu?
Ansiedade, né?
É ansiedade, exatamente. Ansiedade. Então ela deu uma faca na mão da paciente e botou no pescoço dela. E ficou, tipo, 3 minutos, assim. Nossa, a mulher ficou tão cagada. Ela ficou, não, por favor, sabe? Mas ela não ia fazer nada. É só o pensamento intrusivo dela que enfiando a faca na mulher, entendeu?
É verdade.
É porque, assim, a gente tem um nível normal de pensamento intrusivo. Mas existem pessoas que têm pensamento intrusivo num nível patológico, né? Que é uma doença. Que, tipo, começa a incomodar a pessoa no ponto que atrapalha a vida dela. Os pensamentos.
De não poder ser exposta ao metrô, por exemplo. No caso
exato. Dela se sentir mal com ela mesma.
Debilitante.
Gente, eu juro que eu tenho medo de ser jogada aí.
Não, mas aí são os medos. A pessoa que quer fazer isso, ela não fica com esse pensamento de que tá com medo. Ela sente prazer naquele pensamento.
É verdade.
A pessoa que quer fazer isso, o pensamento não é intrusivo. É só um pensamento mesmo.
Exatamente. É. Ela sente prazer naquele pensamento. Ela quer fazer aquilo. Traz uma satisfação. E a gente não. A gente é o contrário. A gente fica, meu Deus, pelo amor de Deus.
Dá um medo, né? Dá um desespero.
Eu posso jogar essa pessoa, entendeu? São os medos aflorando, né?
Os meus pensamentos intrusivos, nem sempre eles são, tipo, só dessas situações, assim, extremos ou do cotidiano, mas envolvem muito, às vezes, o sobrenatural ou ficção, assim. Tipo, às vezes eu vejo, por exemplo, alguém saindo do elevador, assim, empurrando a porta. E aí, às vezes eu penso, tipo, eu acho que eu sou capaz de conseguir arrancar a porta desse elevador. Então, se eu tentar, só... Tipo, não sei porquê, eu penso na possibilidade de como seria fácil, por exemplo, arrancar um poste da placa pare, assim. Eu consigo, acho que eu consigo, no mínimo, entortar com as minhas próprias mãos, assim. Se eu tentar com vontade mesmo.
E é por isso que estão tentando banir os videogames, né? Porque...
E às vezes não é nem, tipo, algo que eu possa fazer. Às vezes eu tô andando na rua e, tipo, e se caísse um container de ácido e derretesse, tipo...
Tu vira o demolidor, né?
Do planeta agora, assim, sabe? Tipo...
Pô, mas isso daí começa quando a gente fica tentando, no quarto, controlar a cortina no vento. Fica a cortina ventando e você fala, não, eu controlo a cortina no vento. Volta.
Mas quando ele fala, é igual quando a gente. Eu
a gente,
isso
não.
Mas é nunca.
A gente,
quando
só
a gente,
ele.
Eu nunca quis isso, Gigi. Eu nunca quis quis controlar a cortina do vento.
Nunca controlou, nunca tentou controlar a cortina? Pra
não,
ela parar
não,
de ventar?
Não.
Mentira!
Eu já tentei controlar inseto de se afastar de mim falando com um inseto, sabe? Tipo, tentando falar
com... Mas com voz de inseto?
Zé daqui.
Cara, eu falo um pouco até mais... Sabe, tipo...
Meu Deus, André, Spectrum Patrono, sei lá.
Assistiu Harry Potter.
Vou dar uma varinha pra você.
Insectum Patrono.
Insectum Patrono.
Não, começou a falar a língua da cobra.
Ai, que gostoso, meu Deus.
Te dá uma dica maneira com abelhas. Com abelhas tem um movimento maneiro pra tu fazer. Quando vier uma abelha normal, amarelinha e tal, bimove e tal, vier na tua direção, na maldade, e ela estiver vindo, você dá tchau pra ela, na frente dela. Ela tá vindo, você mantém e faz assim, ó, tchau. Existe alguma parada nesse movimento das mãos, você fazer esse tchau de um lado pro outro, mantendo fixo, e ela fica tonta, e ela se perde e começa a ir embora, ela vai pro outro lado.
Nossa, Didi. Caraca, eu vou dar tchau pra abelha agora.
Nossa.
E funciona. Cara, é 100% de aproveitamento.
Exato. E funciona em assalto também. Você vê dois caras numa moto, você fica dando tchau. Eles ficam confusos, pessoal. Mas eu tô chegando ou tô indo embora? Aí eles vão embora.
Olha o pensamento intrusivo, gente.
Funciona, gente. Pode tentar em casa, né?
Mas, ó, essa parada que o André falou, eu tinha uma parada meio ficcional também, que eu, durante um... Porra, isso foi até recentemente, assim. Eu tinha certeza que eu conseguia fazer as pessoas tropeçarem, olhando pra elas. Eu tinha certeza que eu conseguia fazer.
Certeza.
Só que era... Sabe aquele poder do cara que só fica invisível quando ninguém tá olhando? Era meio essa porra. Eu não podia pensar em fazer a pessoa tropeçar. Era, de repente, eu olhava pro tornozelo da pessoa, a pessoa tropeçava. E, cara, maluco, eu fazia muita gente tropeçar. Muita gente tropeçar. E eu falei, cara, eu era assim, eu tava andando no metrô, um exemplo do metrô, e que aconteceu de verdade. Meu irmão, eu entrei no negócio do metrô, a senhora ia sair pelo outro lado. Eu tava olhando, era a senhora mais velhinha. Maluco, eu tava olhando pra cima dela, quando eu olho pro pé dela, tropeça na própria perna e cai de cara no chão. Eu falei, puta! Eu falei em voz alta, perdão.
Meu Deus, Didi.
O bruxo, o mago.
Porra, eu, cara, acontecia de ir na rua. Às vezes eu vi um maluco de bicicleta passando, eu olhava pro pé do cara, o cara caía, cara. Eu tô sacanagem, eu falo, caralho, o que tá acontecendo, cara?
Calma, Didi, que eu vou te ajudar. Calma, isso se chama viés de confirmação, calma.
Eu senti uma espécie de ciclope do mal, sabe? O raio do turbetário. Poder de merda, sabe?
O olho do mal, o evil eye.
Agora lembra, você lembra de todas as vezes que você olhou pros pés das pessoas e elas não caíram? Você não lembra, entendeu?
É o viés de confirmação.
A menos que ele tenha colocado intenção no olhar, tem isso, né?
Você botou intenção?
Eu tenho medo de analisar isso.
Se você fez assim, vai tropeçar, aí não é viés de confirmação, não. Aí é poder mesmo.
Eu tenho medo, porque assim, eu já cheguei a tentar uma vez, tava parado e eu sabia que eu tinha um movimento, eu não podia ficar olhando fixamente e pensar com vontade, tropeça, que a pessoa não caía, eu tinha que estar pensando em outra parada e virar rápido pro pé de alguém e pensar, tipo, tropeçou, e aí ela pensou, ia cair, sabe? Olha.
É como se fosse um saque de pistola do Velho Oeste.
Assim, mas não falava, né? Você não pronunciava, não tropeçou, podia... né? Só dentro da sua cabeça.
Não é que você tinha o poder de fazer as pessoas tropeçarem. Você conseguia detectar que a pessoa ia tropeçar, entendeu? No futuro.
Eu acho que era mais uma premonição do que uma intenção.
Era premonição.
Era premonição. Nossa, meu Deus, mas tá só melhorando
isso. Uma vez eu conversei com um amigo sobre isso e ele falou que é muito provável que seja essa, que isso é muito mais provável do que eu ter um poder de fazer as pessoas tropeçarem. Ele falou que talvez eu tenha desenvolvido uma conjunto de habilidade.
Olha aí, começou.
Eu percebia no corpo da pessoa que ela tá caminhando errado e que ela vai cair.
É, olha aí.
Que ela já tá desequilibrada antes dela saber.
O cheiro que só você sente da pessoa pré-cair.
Olha aí, o labrador, Didi labrador.
O Didi é um labrador.
Exato.
O feromônio da canelinha. Assim,
a gente vê que o Didi e um cachorro tem muitas coisas parecidas, né?
O Didi realmente é um labrador, gente.
Ele é.
Nossa, às vezes eu fico pensando nisso. Será que meu cachorro é uma pessoa? Tá mal, mas...
Não, a Agatha é bizarra. No outro dia ela virou, falou que a minha cachorra parece uma pessoa com a cara pintada.
Mas parece.
Eu falei, não parece, Agatha. Ela é uma cachorrinha.
Parece uma pessoa.
É. Não parece. Ela vai ver, tipo, é só a gente que não enxerga, que é cachorro, e, tipo, ela vê um ser humano com um rosto pintado de fralda.
Isso.
Só ela que percebe, né? Que é o Diogo Defante vestido.
Um belo dia você vai chegar em casa, portuguesa, tá? A Agatha cavando a cara da cachorra lá no meio da sala.
Ai, que amor.
Eu juro que tem alguém aqui dentro, eu juro.
Tirando a maquiagem do cachorro.
A Agatha entra aí na minha casa e enxerga o Diogo Defante agachado com a língua pra fora.
É! Eu falo, gente, aí é uma pessoa, vocês não estão vendo?
se ela tiver certa. Porra. E aí nos jornais, assim, tipo, morador de rua mora 5 anos com família, fingiu ser cachorro. E ninguém percebeu.
Caraca, dorme na cama comigo.
Eu falei, divide travesseiro.
Não é uma, são duas.
Eu durmo abraçada na mendiguinha.
Ai, meu Deus.
Sempre que tu sai de casa, ele senta no sofá, bota na CNN, vamos ver o que tá acontecendo com as ações aqui.
Cigarrinho. Abre a geladeira de noite pra pegar coisa.
Nossa, gente, mas é porque a cachorra parece uma pessoa.
Mas ela parece alguém que você conhece, tipo, previamente, tipo, tem alguém conhecido que lembra ela?
Não, ela parece aquele cara do Fantasma da Ópera, que usa aquela máscara branca, porque ela tem a cara metade branca. E ela tem um olho muito humano, sabe? Parece uma pessoa com aquela máscara do Fantasma da Ópera, sabe?
Você já tentou falar com ela baixinho, assim, no canto, você chega lá na casa do André. Ei, eu sei que você tá aí.
Para com essa palhaçada, que eu já saquei.
Para com isso! Para com esse inferno!
Aí a cachorra ameaça de volta. Pode falar pra quem você quiser. Ninguém vai acreditar em você mesmo. A cachorra assim, ó. Tô de olho, hein?
Aí ela fala, eu bem vi você já comendo bombom do lixo que tinha caído e você comendo de volta. Bem vindo, eu sei todos os seus podres, tá? Tô de olho pra você tudo aqui.
Me entrega que eu te entrego.
Inclusive, em questão de comida e pensamento intrusivo, eu não sei se é um pensamento intrusivo ou então nem é um pensamento, mas caiu um negócio no chão e você nem pensou, você já comeu já.
Porra.
Tipo...
Olha isso, nem dá tempo.
Mas é a regra dos 3 segundos.
Nem dá tempo de ser intrusivo, né?
Não, não, mas ainda não dá.
Pra mim é a regra dos 3 minutos. Pra mim é a regra dos 3
minutos. Dos 3 minutos, né?
Caralho.
Que 3 minutos, André? Que nojo.
3 minutos vem um inseto e começa a rolar
que
o bombom.
Que nojo, André.
Deixa eu cair.
Que nojo, André.
3 minutos não é pra bactéria, é pra dar o tempero.
3 minutos ele disputa o bombom com a barata.
Ah, que nojo.
Joga o celular lá embaixo. É, joga o celular. Não. Então cospe na veia passando. Ok, já chega, sai daqui.
Vontade de comer coisas não comestíveis é um pensamento intrusivo?
Acho que não o clássico diagnosticado, mas do jeito que a gente aplica hoje, né?
Porque
o impulso tipo assim, de comer, impulso de falar coisas.
Aquelas comidas de criança, que é tipo uma máquina que faz sorvete, só que é de massinha, de sabe? Massinha.
Nossa, super massa.
É
que
foda.
Que vontade de comer massinha que dá, meu Deus do céu.
Então, uma vez eu comi.
E aí, qual sabor?
Não, é porque eu fiz uma massinha caseira, só com ingredientes naturais. Aí eu provei, mas era horrível, porque tem muito sal.
Você cagar, fez no formato de alguma comida ou você fez tipo massinha?
Não, eu peguei, fiz uma bolinha e comi. Nossa, era horrível.
Isso não se chama pão? Quando você vai mamar assim em casa, com sal.
Era quase um pão. Era uma massinha, né? Era massinha caseira. É, ela levava farinha, sal, um tal de cremor de tártaro.
Mas a Agatha prova tudo. Ela prova até a comida das cachorras dela.
Gente, eu tenho um pensamento intrusivo de comer comida de cachorro. Sabe aquela lata?
Não, você bota em prática.
Mas que parece um patê. Aquilo parece um patê. Me dá vontade de comer.
Pô, e é nojento, Agatha, pelo amor de Deus.
Mas ela come.
Não, mas tem cheiro de patê, gente. É gostoso.
Ela come, tá?
Não, mas você come pra provar se tá quente, coisa assim? Ou você come como parte de um hábito seu, assim? Abre uma lata e come.
Não! Que isso, André? Eu acho que eu só fiz isso uma vez, vai.
Uma vez o caramba, que toda a comida, sei lá, essa aí eu já provei. Essa aí é mais salgada, aquela ali é mais...
Que gostoso. Se provei, não me lembro.
Você
não
caga é uma vez na calça, na frente de todo mundo vai lembrar pro resto da vida. É uma vez.
Exato.
Pra gente começar nesse ramo de comer comida de cachorro, qual que você indica?
Eu acho que é Purina. Gente, mas tem cheiro de patê. Tem aquele cheiro de patê. Você abre, tem cheiro de patê.
Mas o cheiro não corresponde ao gosto.
Não, não corresponde.
Assim, eu não quis, não foi algo que veio de mim, foi uma prenda que a gente teve que pagar no site. Mas a gente comeu uns 7 sachês de gato de ração de marcas diferentes, né, pra provar todos.
Caraca.
E o cheiro é até bom.
Mas o até gosto... o fim, vocês foram até o fim, assim, tipo...
Ah, vamos... não, cara, cada um comeu uma provou. Colher de cada sachê.
Tá.
O gosto é de, colheres. Tipo, tem gosto de fim de feira, sabe aquele cheiro do fim de feira?
Aquele
tem
churumezinho esse
gosto...
ali.
Exato, tem gosto de churume.
Gosto assim, de cheiro de fim de feira.
Cara.
Ai, é porque nojo, não tem, tem pouco sal, não,
coitado
não é bom.
Do bicho, né?
É ruim, é horrível, é péssimo.
Por isso que agora eu tô dando comida natural pras minhas.
É, gente, eu cozinho pros meus cachorros também.
Arroz, feijão, bife, batata frita.
Porra. Eu cozinho pra minha cachorra, por isso que ela tá comigo, senão eu já tinha ido embora, entendeu? Porque ela é um ser humano.
É um ser humano. Ela fica aí com a máscara do Fantasma da Ópera.
Caralho. Aí, agora eu tô muito com a Agatha. O cachorro convenceu a Andréia a cozinhar com olhar. Pra ele. Comida de verdade com olhar. Ele levou ela, não, porra. Aí, é melhor.
Não, gente, eu tenho que mostrar a cara dela. Andréia, cadê uma foto aí? Vou mostrar aqui pro grupo.
Mas, gente, não é uma pessoa.
Eu vou, ela vai pegar.
E, gente, tem uma diferença. Você falar, eu faço comida pro meu cachorro e eu cozinho pro meu cachorro, concorda?
Caraca,
cozinha é tipo muito mais elaborado. Não, eu cozinho pro meu cachorro.
Cozinha, eu tiro domingo pra fazer a comida dele. É.
Quem dera que fosse uma vez semana, de dois em dois dias eu cozinho.
Pô, que isso, André?
Vou fazer um bife Wellington pro meu cachorro aqui.
Porra!
Destampa o bife.
Me chama que eu vou. Não, tem dias que ela faz, porra.
Se não for o Wellington, ele não come.
Não come.
Ela faz comida boa. Eu provei, tava boa.
É boa?
Ah lá, gente, vai dizer que não parece uma pessoa.
Eu tenho que concordar com a Agatha, cara. Caraca, não, maluco. Parece pra caralho. Ainda parece que tá entediada, que não tá curtindo muito.
Pois é, não parece um ser humano?
Gente, parece, ela parece que, não. Porra.
É o olhar. Esse olhar fantasma da ópera.
Tá,
é
mó tédio hoje, hein?
Não, mas a mamãe também não ajuda que ela, tipo, faz questão de botar, tipo, um chapéu de feliz aniversário em cima da cabeça da...
Pra ela participar da festa, ué.
Mas é o olhar parece humano.
Caramba, ela tem um olhar mesmo.
Olha lá, parece a sobrancelha da pessoa, eu não sei.
Tu vai ver uma alma lá dentro, assim, ó. Olha essa cara. Parece, cara. Lembra de leve meu avô, mané.
Às vezes é ele que voltou, Didi.
Ele voltou.
Ele tá tentando se comunicar com você.
Voltou.
Caraca, parece muito. Aí, pensa que é um ser humano. Aí, dá pra parecer um ser humano, cara. De verdade, olha lá.
Olha a sobrancelha grossa do avô dele, olha lá, tá vendo?
Parece.
Gente, não é possível.
Sobrancelha grossa do avô. De repente, aí. Eu até reconheci.
Nossa, e tem o bafo do meu avô, que estranho.
Bafo de nicotina, né? Mano,
parece humano, tô falando.
Caralho, cara, que
Mas sobrancelha dá a impressão de humanidade mesmo, né?
Pois é, como ela tem isso que parece uma sobrancelha, dá uma coisa de humanidade. Que essa mancha preta, né, parece uma sobrancelha. Uma sobrancelha tipo Monteiro Lobato.
Joga o celular lá embaixo. Deixa o celular. Não. Então cospe na veia passando.
Ok, já chega, sai daqui.
Eu tenho a parada que eu falei da textura e com comida. Porra, eu gosto muito de board game, né? E aí eu tenho um problema com alguns cacarecos de board game. E aí eu tenho isso aqui que fica comigo direto, que é um... Quem já jogou King of Tokyo, né? É uma energia, é um cubinho verde, meio translúcido, assim. Só que ele tem um emborrachado, mas ele tem uma texturinha que, cara, é suculenta. Aí eu fico com aquela vontade de botar na boca. Só que eu não boto. Fico me controlando pra exercitar,
então, né? Mas você não bota pra não estragar.
Pra exercitar.
Certo? Porque se pudesse...
Você porra, se fosse comestível, acabou.
Não, mas nem é comestível. Eu, pelo menos, quando eu era criança e um pouco adolescente, eu mordia tudo, assim, tipo, brinquedo, lápis, esses negócios de board game. Pô, me dava vontade de comer todos eles. Aí eu mordia, ficava mastigando as coisas.
Tem uma vez que eu vi, tipo, eu tava andando no shopping. Aí eu vi uma criança chorando, porque ela tava falando que queria sorvete. E ela ficou, tipo, um tempão comendo na mesa lá na ala de jantar. Eu juro pra você, mano. Eu comprei um sorvete, sentei a mesa em frente à criança e fiquei comendo sorvete na frente.
Não, isso não é um pensamento, inclusive. Foi só um pensamento.
Isso é uma maldade.
Foi só um pensamento. Que porque você sentiu prazer.
Você sentiu prazer.
É o oposto da história da Coca-Cola. Em vez de ir lá e comprar o sorvete...
Pois é, por um segundo eu fui lá e comprei pra criança. Não.
Que isso? Você ficou tomando na frente da criança. Meu Deus!
Foi rapidinho. Então, não tomei sorvete inteiro. Tomei, tipo, 4 colheres só, tipo... Ainda fiz aquele... Eu queria comer um doce. Eu não fazia questão de comer sorvete até, tipo, ver a criança chorando. Aí a voz na minha cabeça, pega um sorvete, pega. Pega um sorvete. Pega com sarna um sorvete.
Agora vem daí.
Pega com sarna. Que isso?
O negócio é daquela novela, gente, que a mulher falava, pobreza pega. Pega como sarna. Você não lembra disso?
Era, a Fernanda Montenegro, não era?
Ah, é? Não lembro.
Era mesmo.
Pobreza pega como sarna, que horror.
Ô, Amôndega, o moleque, quando tava chorando, ele tava, tipo, fazendo birra, e aí tu foi ficando puto com a birra, ou ele tava chorando inocente, fofinho, Estúdio Ghibli?
Não, parece? Ele tava fazendo birra, e a mãe fala, calma, depois a gente...
Ele mereceu, é isso que você quer dizer.
É, ele diferenciei um pouquinho. Eu falei, tipo, pô, a criança tá... Pô, a criança tá com um brinquedo na mão já. Ela tá com um brinquedo na mão, mano. Ela tá lá brincando, não sei o quê. Aí começou a chorar, falando, ah, eu quero comer sorvete, sorvete. Eu falei, agora não, a gente vai jantar ainda, não sei o quê. E aí ela começou a chorar, fazendo, ah, não sei o quê. Aí eu falei, não, mano, é agora. Aí eu peguei.
É agora!
Vou ensinar uma lição pra esse indivíduo aí.
Que horror, né?
Aí eu peguei um sorvete. Aquele sorvete com calda ainda, sabe? Bem gostoso, assim, pra...
Sunday do McDonald's, né?
Nossa, que filho da puta!
Aí eu sentei na cadeira assim, aí só o guri tava me vendo. Eu lembro que eu peguei uma colherada assim, eu tava tipo, eu não tava de frente pra ele, né? Tava meio de lado assim. Mas aí teve um momento que eu virei só de ladinho assim, olhando pro moleque assim, eu ainda fechei os olhinhos falando,
vacilão.
É, e assim, e essa criança hoje em dia é nada mais, nada menos que Elon Musk. É tá tudo explicado.
Ah, André, tá vendo?
Olha o que você criou.
Olha o monstro,
André.
Que você criou.
Criou um monstro.
Criou um monstro. Criança que não teve o seu sorvete.
Exato, não teve o sorvete, agora quer matar todo mundo.
Gente, mas quando eu era criança, tipo assim, 6 anos, eu tinha pensamentos intrusivos, assim, de eu fazer coisas com os bebezinhos, tipo, deixar num quarto escuro, sabe? O bebê chorando.
Tipo, uma experiência, assim, caramba, comportamental.
É, tipo, eu não sei se é porque eu era irmã mais nova, e aí sofria com a irmã mais
vingar,
velha.
Queria se vingar.
Eu nunca fiz isso, mas era um pensamento intrusivo, de imaginar um bebê, sabe? Eu vou deixar ele no quarto escuro, sozinho, chorando, sabe? Fechar a porta. Eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu tinha essa vontade, sei lá, de enrolar a criança na cortina, sabe? Deixar ela enrolada, confusa.
Mas era assim, chegava um casal de amigos, assim, dos seus pais e tal, levava um filho pequeno, aí tu ficava, pô, será que eu posso prender esse molequinho?
Mas nunca cheguei a fazer, era só intrusivo.
Anjo mal, né, do Macaulay Culkin.
Anjo mal.
Eu, quando era criança, eu gostava de assustar crianças menores que eu, adorava.
Isso é normal, porque a criança quer demonstrar poder, né, uma coisa assim.
Eu adorava assustar outras crianças.
Exato.
É. Não, mas você tinha quantos anos, portuguesa, quando você fazia isso?
Ah, sei lá, devia ter uns 8, 9 anos, aí eu adorava assustar uma de 4.
Eu acho que o que configura esse intrusivo aí é você ter o medo de estar tendo pensamento, né? É aquele medo da consequência que aquilo iria gerar, né? Quando você vai lá e faz...
Aí já não é mais intrusivo.
Eu começo a rir, às vezes, do nada. Do nada eu começo a rir porque eu penso em, tipo, pensamentos, tipo, extremos, assim, tipo, com uma violência, com uma força descomunal, assim. Tipo, a pessoa fala, ah, que celular merda. Aí eu imagino na minha cabeça eu só pegando o celular e arremessando com tanta força... Pode o celular na parede, tá ligado? E eu começo a rir, sabe? A pessoa fala, o que você tá rindo? Nada.
Eu só tô maluco. Eu falo, beber é uma coisa que dá muito pensamento inclusivo. Eu tava falando, tipo, você tá com o bebê no colo, é tipo, e se eu jogar o bebê? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, que medo!
Mas é medo. Eu, por exemplo, quando a Piccola era bebê, eu tinha pavor de ficar perto de janela, com medo de eu...
Ter vontade de ceder, né?
Sabe? São seus medos, são seus maiores pavores ali, entendeu? Então, assim, o meu maior pavor era que acontecesse alguma coisa com a Piccola. Então, o que eu ficava imaginando? Que eu estava atacando ela, entendeu? Então, eu não chegava perto de janela. São coisas que você nunca vai fazer, que você tem pavor, e por isso que elas ficam te assombrando. Porque é como se o seu cérebro tentando te preservar, entendeu? Aquele instinto. Então, eu não chegava perto.
Ele vai te preparando pro pior, né? Talvez, sei lá.
Vai preparando pro pior, exatamente. Que são coisas que você nunca vai fazer.
Por isso que é um pensamento ansioso.
O Michael Jackson.
Caralho, entramos nele.
É, o Michael Jackson. Exatamente, o dele não foi um pensamento intrusivo.
Ele quase cedeu ali aos pensamentos intrusivos, lembra?
Nossa, gente, eu fiquei tão ansiosa com aquela imagem. Aquilo me deu ansiedade por dias. Aquela imagem, gente, dele botando a criança pra fora.
E era filha dele, né?
Porque esse é o maior terror de qualquer mãe, qualquer pai, sabe? Você fazer aquele gesto ali. Isso é um pesadelo.
Com véu ainda, né? Tudo atrapalhado, gente.
Com véu na cabeça, todo troncho.
Eu acho que era tipo uma fralda.
Ele não tava segurando com firmeza. Ele tava atrapalhado.
Nossa. Me dá muita ansiedade.
Ah, mas ele devia estar com muito anestésico na corrente sanguínea ali, sabe?
Não, eu não confiaria ele pra segurar nem meu celular, Michael Jackson.
Exato.
Sem capinha, jamais, Michael Jackson. Devolve essa porra aqui. Pode ser até um Nokia tijolão, não vou deixar com ele não, tá maluco.
Não, não dou, meu Nokia tijolão.
Porque eu tenho um pensamento que o meu pai também tem. No shopping, sabe no shopping quando você tá perto daquela parada de vidro, né, que ampara? Guarda-corpo, né? Você tá nos andares, você tá vendo os andares de baixo, tem aquele guarda-corpo. Corpo de vidro, né? É. Geralmente é de vidro. Eu tenho medo de chegar perto que eu acho que eu vou me jogar. E meu pai também tem a mesma coisa.
Ah, mas eu tenho medo de me jogar da janela.
Que eu vou me jogar, assim, tipo, me joguei.
Não é só naquilo, é lugares, assim, andares altos. A minha sogra mora no 16º andar. Eu falar, eu não gosto de chegar perto da janela, porque eu acho que eu vou me jogar.
É, eu tenho medo de, sei lá, eu me distrair, brincar e pular.
É diferente do medo de cair, né? É diferente, por isso que é o pensamento intrusivo.
Você está respeitando a janela.
De se jogar. É sinistro.
Nossa.
Nessa questão de altura, a minha preocupação é cuspir. Porra, bem que podia cuspir alguém aqui, hein?
Olha aí.
Pô, mas você tem que ter uma mira, hein? Porque você tem que calcular o tempo que o cuspe vai chegar e se a pessoa tá parada, tudo bem, mas se a pessoa tá andando...
Pô, mas tem um cachorro lá embaixo também, lembrei disso.
É verdade.
Nossa, Didi.
Vocês que tava treinando.
Deixa o cachorro, Didi.
Você não vai pro lugar alto, tipo, sei lá, no shopping com 4 andares. Aqui em Brasília tem um shopping alto pra caralho, que antigamente, porra, dava pra você ficar olhando lá no meio. Passava uma galera embaixo. Porra, eu olhava ali, eu falei, caralho, dava pra tranquilão escarrar alguém aqui e ninguém ia nem olhar pra tu.
Não.
Nem... Mas eu pensava, não fazia, claro. Mas ficava, tipo, porra, ficava, pegava às vezes um amendoinzinho. Falei, será que machuca? Aí, porra, ficava... De
será que machuca?
Aí calcula igual a prova de física, né? Um amendoim caindo do quarto andar a uma velocidade
de 10 metros por segundo, né?
Chega com o peso de...
Pois é, tem esses cálculos pra galera que joga moeda lá de cima do Empire State, né? Pra ver a moeda, né? Se ela vai matar alguém lá embaixo, não sei o quê.
Não mata, a resistência do vento não deixa chegar...
Não deixa,
é,
né?
Não vai matar nada.
Velocidade suficiente.
É, o amendoim é aerodinâmico, né?
Ô, Agatha, você tá falando do medo de bebê e janela? E antigamente, bem antigamente, sei lá, em 1930, que tinha aquelas jaulas de bebê que ficava na janela? Você já viu as imagens disso?
Aham.
Uhum. Não.
Nossa, já vi. Já
que
vi.
Que isso, gente?
Horrível.
Não, para, gente. Que
pra beber pegar sol.
Que época é essa, gente?
Década de 30, 20.
Você instalava na sua janela do seu apartamento, no seu 17º andar, e aí você botava o seu bebê ali pra ele ficar tomando sol a 500 metros de altura.
Gente, que pesadelo, gente.
É, era uma...
Eu não boto nem meu cachorro na jaula.
É que eu não sei se é jaula, é porque é aquela grade que ela é abaulada pra fora, que tem um espação grande. Então... Na casa da minha mãe tinha essa porra.
Aquela grade com aquela barriga era pra botar criança, gente?
Não, não essa, mas tia, tinha uma que era um cubo mesmo, entendeu? Você botava a criança pra tomar sol.
Exato, era um cubo.
Que absurdo.
Uma jaula. Eu nunca ia botar.
Gaiola ao ar livre para bebês.
Gente, que coisa absurda.
É, pra criança tomar sol, gente. Eu nunca, nunca, céu, nunca.
Não é assim que os malucos acampam no Everest, nesse monte de gente.
Era isso, pra criança tomar sol.
Gente, isso aí é um pesadelo. Isso é um pesadelo.
Pra criança tomar sol. E aí, eu acho que, obviamente, eu acho que isso deve ter dado errado. E algumas crianças devem ter caído e parado com essa moda.
Ah, é, né?
Mas que obsessão por tomar sol, né, também, meu Deus.
Pois é, porque a pessoa morava em apartamento, achava que, né, tinha que ter um negócio dele.
Imagina o autocontrole do vizinho de cima pra não escarrar na criança.
Pois é, gente, ainda tem isso.
Mantenha os cachorros e crianças longe.
Porra, vem aquele aviso no elevador, né? Caros condôminos, evitem, por favor, escarrar nas crianças que estão expostas na janela.
Estão na gaiola pra fora da janela.
Antes de entrar no elevador, verifique se Didi Braguinha está parado no andar.
Mas eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso.
Você não fez porque não tem gaiola de criança mais, né, gente? Isso é um absurdo.
Ah, mas tem play. Porra, tem play. Aí as crianças ficam ali brincando. É interessante. Parece um parque de diversões, tipo um patinho andando assim. Aí fica um...
Nossa, meu Deus do céu. Didi... Essa obsessão com cuspe.
Tô zoando, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão falando de matar a pessoa, porra. Eu tô falando de cuspir alguém.
Pois é, gente. O Didi até tá pegando leve.
Eu gosto muito de xingar, às vezes, também, mano. Eu não vou mentir. Eu gosto muito de xingar, mano. Eu xingar...
É Tourette, né, que chama.
Ah, é. Isso é Tourette.
Às vezes eu me seguro, obviamente, né? Porque eu não tenho intimidade com a pessoa e tal. Eu não xingo. Mas eu xingo várias vezes.
Tá do nada? Tipo, tu tá na fila, aí tu vira com o maluco.
Não, eu tipo... Tô falando com meu amigo lá e... Como é que tá aquele merda do teu pai, sabe?
É bem agressivo.
Mas é bom, é gostoso. Caraca, eu tô ligado.
Às vezes, André, é aquele negócio do fofinho que fica agressivo.
É.
Você ama tanto seu amigo que você fica agressivo com ele, entendeu?
Felícia, você quer apertar o amigo, né?
É amor.
Gente, e policial? Quando você vê um policial e você quer pegar arma?
Não, nossa, nossa, muito.
Eu gosto muito de imaginar.
E se eu pegar a arma dele aqui agora?
Não, não, não é nem pegar, sabe? Só passar a mão assim no coldre dele, assim. Só passar a mão.
Que isso? Aí já é!
Em vez de tão rápido, eu seria imobilizado e caído no chão, assim, sabe? Tão
rápido assim. Pois é, eu fico imaginando, mas, né?
E o carro do leite no policial, assim, passando?
Não é, gente? Dá vontade.
Eu sempre tive vontade, nunca, né, vou fazer isso, óbvio, né? Mas eu sempre tive vontade, quando eu ver um carro de polícia, assim, eu gritar assim, falando, fudeu, polícia, corre! E aí eu começo a sair correndo.
Pensamentos intrusivos.
Cara, a gente entrou numa seara aqui que me apetece porque eu tenho umas paradas em pensamentos intrusivos de fazer merda nesse sentido, se eu dou vazão a uma grande maioria deles. Num desses tipo policial, a gente tava num carnaval uma vez, e eu não bebia, não tava nada, tava normal. E aí, porra, carnaval, aquela parada, assim, que, meu irmão, aí eu vi que no canto tinha uma viatura da polícia, e normalmente os caras param, né, aí botam, tipo, as duas portas abertas, ficam ali vendo a galera, tal, não sei o quê. E aí só tava com uma porta aberta. E aí eu fui passando, olhando, eu falei assim, caralho, como é que deve ser um camburão? Aí eu fui olhando, como é que deve ser entrar naquela porra lá? Pô, eu fui chegando perto, eu mergulhei dentro do...
Meu Deus, Didi! Pediu pra ser preso.
Ai, meu Deus.
Pediu pra tomar porrada dentro do camburão.
Aqui em Brasília essa porra, cara.
Não, aí o cara olha, vê, e já pegaram um, já fecha ali, né?
Meu Deus, Didi, que louco!
É tipo a armadilha de coelho, sabe? O Didi entrou, a porta fechou, puf, e o carro já foi embora, já.
Já foi embora.
Meu Deus, e o que aconteceu? Agora eu tô curiosa.
Não, eu quero o carnaval.
Depois.
Por isso que ele tá com o cabelo grande.
Olha o cabelo do Didi, 10 anos preso.
Didi, cabelão.
15 anos empaquetar sem sair de lá, se alguém não ver.
Empaquetar, porra.
Não, mas eu fico carnaval, aquela porra. Ai, aqui, seu polícia, isso aqui, lá, lá, e sai pro outro lado. Assim. E aí eles foram gente boa pra caralho, assim, cara.
Que bom, graças a Deus. Você podia ter apanhado pra caramba.
Eu tô ligado.
Porra.
Mas assim, eu já me machuquei muito na vida, muito, muito, muito. E quase que 100% dos tombos fodas que eu tive foram pensamentos intrusivos, assim. Deus. O último grande, que foi o que eu escolhi a clavícula, eu tava em Porto Seguro, nem sei se já aconteceu essa porra, mas eu tava em Porto Seguro, e aí um casal de amigos nossos lá, ele alugou um caiaque. Porra, aí o maluco alugou um caiaque pra andar no mar, né? Isso aqui com onda e tal. Aí ele andou 10 minutos, cara, e alugou pela hora, assim, sabe? E aí, 10 minutos e largou. Aí eu, porra, tava sentado na areia, eu falei, porra, aí, tu não vai usar não? Mas não? Vai parar? Ele falou, ah, não, muito cansativo, muita onda, isso aqui, porra, com medo de cair. Falei, posso brincar na parada? Pode. E, cara, quando eu era moleque, eu pegava onda, né? Aí eu, porra, peguei o caiaque e fui lá pra arrebentação pra ver se eu conseguia surfar de caiaque na parada. Descer, fazendo as paradas. Porra, e comecei a pegar onda de caiaque. Descer, porra, as marolinhas lá e tal. Eu, caraca, que foda, dá pra pegar. E aí, cara, eu voltei lá pra trás, porra, passei a arrebentação. Falei assim, e se eu pegar onda em pé no caiaque? Não, eu falei, porra, nada a ver.
Deus do céu, Didi!
Nada a ver, porra. Acabei de pegar o bagulho. Não, vamos continuar aqui e tal. Isso aqui. Aí remei, fui entrando na onda, andando aquele dia. Eu falei, ah, dá sim. Aí subi. Fiquei em pé no caiaque. Quando eu botei de lado assim, fiquei em pé. Eu falei, caralho, deu certo. O caiaque embicou, me catapultou pra frente, cara.
Meu Deus, Didi!
Eu segurando o reminho assim, né? Aí eu tipo, aí o reminho ficou pra baixo, eu segurando o remo pra não largar, porque achei que ele fosse afundar, sei lá. Cara, eu ia bater de cara na areia, quebrar o pescoço, sei lá. Só deu tempo de eu virar o corpo, né? E jogar o ombro na frente pra tentar virar. E aí o ombro foi a primeira coisa que bateu. E aí a clavícula, ela descolou dos outros ossos.
Ai!
É. Nossa, meu Deus, Didi! Que não pode dar vazão esses pensamentos, Didi. Ficar em pé no caiaque.
Eu fiquei deitado na areia, porque eu tava dormente, não tava sentindo meu corpo. E aí eu falei assim, meu irmão, tu vai levantar como se nada tivesse acontecido. Vai dar uma risada. Vai pra barraca, lá que a galera tá, como se fosse propósito. E pronto, acabou. Dignidade. Tu vai levantar com dignidade. Aí eu fui tentar levantar, não consegui.
O ombro ai, todo torto.
Meu Deus,
torto,
Didi, que todo inferno.
Quasímodo.
Aí quando eu consegui levantar, eu levantei o corpo, o ombro ficou lá embaixo.
Ai, meu Deus, meu
céu,
Deus.
Didi. Cadê a dignidade?
Didi!
O Didi vai dar muito trabalho no asilo, como é que chama? Asilo de idoso, assim. E se eu quebrar minha bacia aqui agora? Vai ser divertido, uau, pra caramba.
Cara, eu até evito contar as histórias, porque são tantas. E aí chega um ponto que a galera...
Começa a ficar mentira. Preocupada, né?
Não, a galera acha que tem certeza que é mentira. Não é mentira, é mentira. Isso é por mentira, não tem como ser verdade. É mentira, mentira. Então eu, tipo, eu evito contar, porque eu pô, conto uma que eu falo. Porque, cara, eu já quebrei a perna 12 vezes.
Caralho!
A perna 12 vezes.
12, Didi? Didi? Tudo pensamento intrusivo?
E não tô falando de rasgar, tô falando de quebrar. Quebrar a perna 12 vezes. Quebrar, tipo assim, romper ligamento, não sei o quê. Tô falando de quase, só 12 vezes. Quebrei o queixo 3 vezes. sacolé. No geral, pra vocês terem uma noção, já falei, da perna, né? Quebrei as pernas, no somatório das pernas 12 vezes, braços, porra, braço eu não lembro quantas vezes, já quebrei, sei lá, umas 3 ou 4, queixo 3, cabeça, eu tenho 4 hérnias de disco, tenho um bico de papagaio, é bizarro, assim, já, e tudo por me fuder, cair, acidente, tropeçar, fazer merda e tal, não sei o quê. Porra, uma das hérnias de discos que eu tive, eu nunca andei de patins na minha vida, nunca tinha andado de patins na minha vida. E aí eu namorava uma menina que morava no prédio de um amigo meu. Cara, beleza, tô lá, porra, tamo no play andando, isso aqui. Aí, porra, chamei meu camarada, falei, aí, bora andar de patins lá, que ele gostava de andar de patins. E, pô, bora andar, isso aqui, começando a andar de patins. Só que eu usava o patins dela e eu tive que tirar aquela espuminha, tá ligado? Fica no patins, andava só com o pé dentro do plástico do patins rollerblade lá. Cara, esse play, ele era dividido em dois níveis. Ele tinha uma parte mais alta, vi uma escadaria e uma parte mais baixa. Mas não era tipo assim, 4 degraus, assim, era, sei lá, uns 8, 10 degraus, assim, sabe? E aí, porra, eu dei uma volta no play, falei, caralho, consegui equilibrar. Dei a segunda e falei, aprendi a dar velocidade. Falei, caralho, agora eu acho que eu consigo pular. Aí eu fui em direção à escadaria e pulei.
Nossa!
Meu Deus, Didi!
Agora já, na segunda volta, eu já consigo pular.
Gente do céu! Nossa,
eu aprendi a nadar no dia no outro dela, caralho. É isso aí.
Mas, assim, pular...
Caraca.
Pular ele conseguiu. O problema foi pousar.
O problema foi levantar.
Eu caí de cóccix, cara. Eu caí sentado. Ai. E aí a coluna, ela virou. As costas, elas viraram contra assim, né? E o disco, ele...
Meu Deus,
Didi, que dor. Ai, meu Deus, tô passando mal já.
Pulou na escada. Mas
nossa,
que loucura.
Que horror, Didi.
Didi, ele dá vazão a todos os pensamentos dele.
É, você dá vida aos pensamentos loucos.
É a impulsividade em pessoa.
Depois de adulto, eu dei a segurada. Não, principalmente quando tive filho, cara.
Você deu uma segurada, você literalmente lançou que nem um míssel do caiaque, você deu uma segurada.
É por isso.
Ah, depois de ter filho, a gente fica medroso, é verdade. É.
Falando nisso, eu tenho muito pensamento intrusivo sobre o Eric. Tipo, que vai acontecer alguma coisa com ele, que tocou o telefone e é ele. Uma catástrofe, sabe? Sempre é uma catástrofe.
O que você vai fazer com ele?
Eu sou assim.
Ah, na minha eu cabeça assim. Também.
Eu sempre assumo que tem algo ruim acontecendo, sei lá.
Eu sou assim o tempo todo. Quando a Piccola começou a estudar, né, aqui, né, quando a gente se mudou, ela foi pra escolinha, a professora, ah, tá, eu vou pegar ela. Aí a professora, né, Gisele? Gisele? Cadê Gisele? Aonde tá Gisele? Pronto, a mulher falou isso. Eu não demonstrei, né?
É, você já assume que ela desapareceu.
Não, eu tava já tendo um infarto, toda, sabe, tremendo, mas eu fingi que tava normal, entendeu? A mulher não percebeu, mas eu tava morrendo já.
Ainda estou aqui.
Tava Fernanda Torres.
Tava Fernanda Torres, o drama contido.
Tremendo a boca.
Tava aquela lágrima contida no canto.
Caralho.
Porra, cara, aí foram assim, segundos, mas aí, nesse segundo, eu sou assim, eu sou muito ansiosa com essas coisas, igual a Paty.
É, o Eric já tem 20 anos, né, então eu tenho códigos com ele, não existe. Oi, mãe, tá tudo bem, pode falar? Não. Porra. Tem essa de oi, mãe, não, oi, mãe, eu já assumo que ele tá, sei lá, preso.
Pois é. Não, gente, eu não vou ter paz.
Ela tem, tem que, né, oi, tá tudo bem.
Oi, mãe, tá então. Tudo bem. Pode falar? Aí sim.
Se ele começasse com então, mãe.
Nossa, ele é adestrado. O Eric é adestrado pra não me dar gatilho.
Aí, tá vendo?
Porra, eu tenho essa parada pra minha mãe, cara. Minha mãe, pô, mora em um estado diferente dela, né? Ela mora sozinha. Aí eu, porra, eu fico preocupadaço o tempo todo. Se a minha mãe, ela me liga, me manda mensagem, qualquer parada, depois das 8, eu acho que eu prefiro não atender.
Meu Deus, Didi! Didi!
Fala assim, mãe, cuida dos teus problemas aí, se vira, eu não tenho estrutura emocional pra te ajudar agora.
Nossa,
não consigo.
Eu entendo muito isso. Outro dia eu até postei, eu dei uma busca no meu celular na quantidade de nada urgente que eu tinha escrito já na vida, porque eu mando áudio e já aviso, não é nada urgente, porque se acontece comigo, eu quero morrer, então eu já, preventivamente, eu já faço essa cortesia pra ver se eu educo as pessoas que me escrevem, entendeu?
Mas você acha que é recíproco ou é uma parada mais tua do que dos outros? Essa,
não,
essa parada
é,
de você.
Acho que é bem recíproco, assim. Acho que ou então eu atraí muita gente do mesmo naipe pra minha convivência. Mas muita gente tem essa sensação de que se não atender o telefone é urgente, se não responder, se não ouvir o áudio é porque é uma catástrofe, é um segundo.
Ainda mais hoje em dia que a gente mais se comunica por texto, se alguém liga é porque normalmente é algo importante.
Exatamente.
Ninguém mais liga hoje em dia só pra papiar, sabe?
Nossa, pois é. Outro dia, meu pai ligou sem querer pra mim. Outro dia, 5, 6 da manhã, eu quase tive um infarto. Eu falei, pronto, a vovó morreu, sabe? Eu achei que era alguma coisa, foi engano. Ele ligou sem querer, porra. Não faz
então,
isso
que eu ia falar. Eu ligo direto pras pessoas sem perceber. Eu ligo direto. Aí, quando eu vou pegar meu telefone, tem, sei lá, ligação. Você encerrou a ligação. Eu falei, que ligação que eu encerrei?
Meu Deus.
Eu ligo direto.
Você liga direto. Você ligou de Nova York pra mim, sem querer.
Eu liguei.
Ficou a câmera filmando, sei lá, seu casaco, não sei. Alô, Andréia? Tá tudo bem? Você tá sendo sequestrada aí, meu Deus, em Nova York?
Ela ativou a parada só pra você ligar pra polícia e botar. Caraca, pode crer. Desesperador. Mas tu faz isso porque provavelmente você não trava o telefone, né?
Eu ligo pra Deus e o mundo, gente. Eu ligo sem querer. Não sei como é que eu fui. Meu celular parece que tem vida própria.
Tem, o da André liga sem querer mesmo.
Eu ligo direto pras pessoas. É ridículo.
Mas aí eu vi que tava ouvindo a tua voz tranquila. Eu falei, ah, então tá tudo bem.
Ah, você ouviu?
Eu ouvi, tava blá 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 blá. Eu não ouvi o que você tava falando, mas eu ouvi um, sabe, que você tava conversando, tava tudo bem. Mas eu, pô, vi, sei lá, o seu sovaco, não sei. Eu fiquei, meu Deus, isso aconteceu, eu tô com...
Mas e se fosse um código? Ela tá falando tranquilamente com o sequestrador, mas ela tá tentando te comunicar alguma coisa.
Pois é, gente.
Entendeu? Às vezes sovaco é um código pra socorro.
Gente, quem que carrega o celular no sovaco?
É, tava filmando alguma coisa que eu não entendi. Era uma roupa, entendeu?
Uhum. Mas é, ó, fica aí. Se eu ligar pra vocês e eu falar sovaco, sovaco, é porque alguma coisa de ruim aconteceu.
Pô, tu gritar sovaco no telefone é uma coisa, tu gritar socorro, né?
Mas aí...
Sovaco, sovaco! Você liga pra alguém e fala sovaco! Alguma coisa...
É que nem a tática do tchau, Diogo. Eles ficam confusos. Eles não vão saber o que tá acontecendo.
Mas, gente, sabia que agora nos aeroportos aqui, já viu isso? Tem dentro dos banheiros um tutorial de como você pedir socorro se você estiver sendo sequestrada ou se alguém tá em posse dos seus documentos e, sabe, falar.
Mas, tipo, pras câmeras de segurança do aeroporto, assim, pra tu olhar pra câmera, fazer um...
É, que você tem que fazer um gesto com as mãos.
De beisebol, assim.
Fechar o polegar e...
Um jutsu.
E os quatro dedos pra, em cima desse polegar, tipo enrolando o polegar com a mão e botar um pouco pra cima pra mostrar que você tá sendo sequestrado. Tem uns códigos de pedir socorro. E agora, dentro do aeroporto, no banheiro, tem isso. Eu não sei se as câmeras do aeroporto vêm. Caraca!
Mas agora, Andréia, você implantou o pensamento intrusivo em todo mundo.
Pronto.
De estar no aeroporto e falar, e se eu fizer o gesto aqui pra câmera? Tá dando problema, é?
Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi. E se eu fizer sem querer?
E se eu fizer?
Se eu fizer, pronto. Vai ficar todo mundo.
Eu acho que o meu maior pensamento intrusivo, assim, mais sinistro, eu acho que é, tipo, tá dentro do avião, falar, olha a bomba e soltar um
peito. Então, esse é o pensamento intrusivo.
Isso é foda.
Nossa, palavra proibida no aeroporto.
Não, é palavra proibida.
Nossa, eu soltar um peito sinistro e falar, olha a bomba.
Olha a bomba vindo, né? Eu, porra, quando tu vai passar na alfândega lá, que tem que entregar cartão, o que é que tu vai fazer aqui? Eu fico pensando o tempo todo, não fala nada sobre bomba. Não fala Exato. Nada sobre bomba. Não fala nada sobre bomba.
Eu também! Eu tenho pavor de falar bomba, eu tenho pavor.
Qual o seu nome, senhor? Bomba? Quer dizer, Diogo.
E não pode falar, se vem a turismo, você tem que falar que tá vindo a vacation. Não pode falar tourism. Que eu sempre acho que vai entender terrorismo.
Terrorism.
Caraca, boa.
Não fala tourism.
Terrorism.
Terrorism. Não, tourism. Terrorism.
E hoje em dia, se você fizer um negócio desse aí no aeroporto, aí você vai direto pra um campo de concentração em El Salvador, né? Bumba só.
Não, mas cara, isso soma também quando você tá vindo de carro de algum lugar e tá tendo aquela blitz. Meu irmão, eu começo a hiperventilar, que eu falo, meu irmão, eles vão descobrir alguma coisa aqui. Não tenho nada, não tenho arma, não tenho granada, não tenho droga, nada. Mas eles vão achar alguma parada.
Não, eu acho que eles vão implantar alguma coisa. Eles vão tacar um negócio e vão dizer que é meu. Eu tenho essa noia.
E quando você tá numa loja, assim, do shopping, você fica, nossa, tomara que eles não achem que eu tô roubando alguma coisa.
Porra!
Sabe?
Ah, isso é assustador.
Ah, total.
Eu acho que nesse caso, o pensamento intrusivo seria você ter medo de roubar alguma coisa, né?
Então, mas tipo, eu não posso parecer suspeito. Será que eu tô parecendo suspeito de algo?
Eu penso assim também.
Aí você fica tentando agir não suspeito.
Começa a bocejar, se espreguiçar, né? Começa a estar relaxada.
Nossa, eu também fico assim, achando que vão achar que eu sou uma ladra. Fico assim.
A Paty, ela falou uma parada que eu preciso dar aqui minha impressão sobre essa tua descrição. Se você começasse a bocejar do nada, se espreguiçar perto de um, sei lá, na loja americana, perto da parte de doce, tu vai falar aí, vai roubar.
Não é? Tá espreguiçando, não, mano?
É, tá fingindo ali alguma coisa.
Porra, do nada, eu tô transerep, agora tá espreguiçando lá, perto do bombom.
Tá relaxado demais.
Aí você estica o bracinho pro lado do bombom.
Aquela mão direita fazendo sinal assim pra chamar atenção enquanto a esquerda tá fazendo som de bala.
Isso.
É! Truque de mágica, é isso aí.
Olha as táticas do DJ.
As táticas do DJ. Dá um tchauzinho com uma mão.
Dá um tchauzinho pra pessoa ficar tonta.
Dá pra ficar tonta.
E esse negócio de ter medo das pessoas acharem que você tá roubando? Ontem, que eu fui fazer as compras no Costco, a mulher achou que eu tava roubando.
Que isso?
Juro.
Só que você botou um pedaço de carne na bolsa do nada.
É. Gente, eu não tô roubando esse filé aqui.
Juro. Não, porque pô. No Costco é a parada mais bizarra. Em vez de você pegar as suas compras e passar na esteirinha e a mulher registrar um por um, não. Ela fala pra você botar metade das compras na esteirinha e o resto da metade ela vai bipar dentro do carrinho. E aí...
É, porque lá tem muito produto grande de atacado.
Aí eu comecei a tirar as coisas do carrinho e botar na esteirinha. Ela tava bipando o carrinho, ela viu um pacote lá atrás, engradado lá de refrigerante. Aí ela, quem botou isso aqui? Um pacote de gyoza congelado.
Meu Deus.
Eu falei assim... Botou, eu não tirei ainda isso do carrinho. Ela, não, porque eu tô bipando, isso não tava aqui. Aí, ela virou e falou assim, ainda bem que eu vi.
E caraca. Oxi.
Falou assim mesmo, ainda bem que eu vi.
E caraca.
Aí ela ficou conferindo se ela já tinha bipado, ela viu que não tinha bipado. Ela achou que eu botei ali depois que ela tinha bipado as coisas.
Ai, que horror.
Eu fiquei putaça.
Andréia, fala pra gente aqui, você tá entre amigos, André, pode contar.
Você quis roubar um guioza?
Eu fiquei puta com o negócio do guioza. Aí eu falei assim, você começou a bipar enquanto eu tava tirando as coisas do carrinho, não deu pra tirar tudo. Aí ela falou, ainda bem que eu vi. Ah. Eu fiquei com muito ódio dela.
Ai, que horror.
Eu falei, ah, foda-se.
Mas por ela ter descoberto ou por ela ter achado que eu tô
por ela tá me chamando de bandida, pô. Ah, vai cagar no mato, eu sou toda pro Costco. Compro lá.
Ela foi lá, ela falou assim, essa latina aqui veio roubar.
Pois é.
É, pois é.
Ah, é, latino. Ah, manda olhar na câmera, manda olhar na câmera.
Ah, caguei pra ela.
Oh, imagina ela se gabando lá depois na sala de almoço lá. Aí, veio bem aquela mulher lá, tá vendo? Porra, foi eu querer roubar a parada. Peguei ela.
Querer roubar o guioza.
Se liga nessa piranha aí, que é roubar a guioza do Costco, tá ligado?
É assim que eles falam em Miami.
É. O que o Amônica falou de xingar os outros, né? Acabou de falar.
Tem um pensamento inclusivo que é, e se eu assustar essa pessoa, que esse desconhecido aqui na rua, sabe? Se eu der um gritar atrás da pessoa.
Ah, isso é maravilhoso, né? Isso é um bom pensamento intrusivo.
É bom, pô, é gostoso.
Eu dei um grito aqui do nada e fingir que nada aconteceu.
Você tá num lugar muito silencioso, você pensa, né? Se eu gritar.
Ah, tá.
Se eu der um grito.
Eu adoro ter esse pensamento assim, tipo, no meio do restaurante, assim, todo mundo comendo tranquilamente, eu só levantar e falar: cala a boca!
Isso
é um bom pensamento intrusivo.
Eu vejo muito fazendo isso, cara. Do nada, sozinho no restaurante.
Sentado com ninguém, né? Olhando pro... Cala a boca!
Ah, muito bom!
Tá ele e a Agatha, né? A Agatha com o cachorro da Andréia. Assim, cala a
boca! Qual é a parada? No momento que tu fizer isso, todo mundo vai parar de fazer qualquer coisa que tá fazendo e vai olhar pra você, sabe? Esse...
Ai, que vergonha!
Você tem esse poder. Esse é o nível, tá ligado? Isso que...
Vai todo mundo olhar.
Esse power trip que fica na minha cabeça. Eu posso fazer todo mundo parar qualquer coisa e, tipo, virar o foco de atenção em qualquer pessoa, qualquer momento, se eu fizer isso.
Ah, você pode mesmo, isso
não,
aí.
Mas se você for pra Nova York, ninguém te olha.
Exato. É normal.
Você pode fazer qualquer coisa em Nova York. Qualquer... Gente, juro.
É verdade.
Mesmo se fizer uma parada assim dessa?
É o tempo todo uma pessoa maluca gritando. É o tempo todo as pessoas...
Caraca.
Agora você resumiu Nova York.
É.
São pessoas com pensamentos intrusivos que botam...
Que botam pra fora.
Pra fora. Elas dão vida ao pensamento intrusivo.
Ah,
porque
é?
Nova York é um bando de maluco.
Você pode fazer tudo.
O estado da saúde mental, Nova York.
O André falou de entrar num espaço aberto, assim, querendo gritar. Pô, isso eu acho que é uma parada até, sei lá, deve ser biológico. Tô chutando aqui, porque dá uma vontade de você ver um local grande, alto, assim, que ecoa e você gritar. Pô, é uma parada que eu olho e falo, caralho, deve ecoar pra caralho. Engraçado, eu não tenho vontade de gritar, mas eu tenho essa vontade quando eu entro num lugar, tipo, muito plano e muito grande, eu tenho vontade de correr, sabe qual é? Tipo, criança, sabe?
Esse dia é muito engraçado.
Cachorro, quanto mais o Didi fala, mais... Ele é um cachorro.
Ele é um cachorro.
Ficam próximos, assim, na minha visão, sabe?
Ele é um labrador, gente.
Ele baba, ele corre em lugares amplos.
Ele é um labrador, gente. É gostoso, deixa que é gostoso.
E se joga da escada, animado...
Porra, às vezes, quando você tá com um pensamento intrusivo, às vezes você acaba até falando sem querer, né, o que você tá pensando.
Isso pode acontecer.
Eu falo muito não. Do nada eu falo não.
Isso não.
Eu também, eu falo, para!
Direto. Não, não, não.
Tem tipo, uma diferença entre pensamento intrusivo e possessão demoníaca. Coisas bem diferentes.
Um gordo. Às vezes, né, tipo, eu começo a rir ou, tipo, eu dou uns tapas na minha cabeça, assim, falando, não, para com essa porra, mano.
Meu Deus, André.
Eu tenho uma parada que eu fico, às vezes, tentando prever diálogos com algumas pessoas, por exemplo. E pessoas relativamente desconhecidas que eu não tenho nenhuma intimidade, eu não tenho como imaginar como aquela pessoa se comporta. Então eu vou, sei lá, eu tenho uns vizinhos aqui no prédio novo, eu vejo eles muito caricatos, assim, eles têm características muito caricatas. Então eu fico imaginando uma conversa que dá merda no elevador, e aí começa uma discussão, como é que eu conduziria essa parada. E aí eu começo a debater, né, eu faço o meu personagem e o da pessoa. Só que, na maioria das vezes, essa conversa, ela vai pra um lado obscuro e sombrio. E aí começa um debate agressivo e eu começo a ficar puto de verdade sozinho.
Meu Deus, Didi!
E aí eu vejo a pessoa e eu tô puto com ela.
Caraca, criou.
Ah, bom dia, o quê? Bom dia, você, hein? Cheio de mania, você. Ah.
Bom dia. Não foi isso que você falou dentro da minha cabeça.
Caraca, isso é muito bom.
Eu não faço que nem o Didi de ficar puto com a pessoa, mas às vezes eu tô na minha e eu começo a pensar numa situação que me dá raiva. Sabe, eu penso que eu tô discutindo com alguém, alguma coisa assim. Penso numa situação política que me dá raiva. E aí alguém vem falar comigo e eu tô com raiva no momento. E eu respondo, oi, que foi?
Nossa, acabou de inventar, né?
Exato.
É muito bom. Caraca, isso é.
Que é?
Bota a pessoa que não tem nada a ver com o que eu tô pensando, mas no momento que, sabe?
Foda. É claro, você tá com raiva ali, naquele momento.
Joga o celular lá embaixo. É, joga o celular. Não. Então cospe na veia passando.
Ok, já chega, sai daqui.
Não, gente, mas eu tenho um intrusivo que é muito chato. Quando eu tô dirigindo, aí tem pessoas na calçada andando. Nossa, eu fico muito tensa. Porque eu falo, eu vou virar o volante.
Meu Deus.
Ah, sim.
Vou atropelar essas pessoas. No, e aí, o que, que eu tenho que fazer? Eu fico olhando no retrovisor pra ver se eu não atropelei. E aí eu fico olhando. Nossa, gente. Aí eu olho uma vez, olho duas, e falo, a pessoa tá viva, a pessoa tá viva. Sim, gente, ali tá andando. Ciclista, tudo.
Vai que eu atropelei e esqueci.
Exato, eu acho, porque o toque faz isso, né? O toque...
Eu tenho um pensamento intrusivo que chega até a ser uma paranoia, assim, de queimar a casa, assim. Por isso que, tipo, eu tenho... Deus. Eu, tipo... Às vezes, sei lá, eu deixei meu celular carregando quando ele já tá 100%. Meu Deus, eu vou sobrecarregar a bateria vai estourar, tá. E vai pegar fogo. E aí, tipo, nossa.
O André tem pavor de fogo. Ninguém pode acender uma vela dentro de casa.
Não pode. É mesmo?
É, só, ele só... Do parabéns ele aceita porque ele sabe que quando terminar a música você vai soprar a vela.
Vai soprar, né?
Não, eu já tô soprando antes da pessoa que tá sendo parabenizada. Eu já tô fazendo...
Eu tinha medo do boiler explodir, que a vovó falava isso pra gente, né? Que na casa da vovó era boiler. Ó, não deixa a água aberta muito tempo que vai explodir. Aí, quando eu cheguei aqui e me mudei pra cá, eu perguntei pro cara, se eu deixar a água... Eu perguntei pro cara da construtora, se eu deixar a água ligada muito tempo, vai explodir o boiler.
Mas isso é muito escroto, porque na nossa infância as pessoas mentiam as mentiras escrotaças com a gente.
Mentiam, falava que ia explodir.
E não desmentiam depois. Eu de verdade, eu achava que tipo, os adultos tinham que, vamos inventar uns caô para as crianças? Tudo bem, você pode inventar. Anota, meu irmão. Porque quando o moleque fizer 18 anos, tem que avisar. Porque eu fico igual um ridículo. Eu fui descobrir há uns 3 anos atrás que nunca existiu a palavra totear. E eu fui descobrir isso num Nerd Player. Tava aí o Maurício jogando a parada, e eu falei, não sei o que lá, totear o espelho das baratas, totear na barata, totear na... E aí eu falei, que porra de palavra é essa, totear? Eu falei, quando tu aperta o spray, totear.
Totear?
E aí, não existe essa porra dessa palavra. E a minha família sempre falou pra mim que essa merda existia. Porra, e eu falava a minha vida inteira na minha família e ninguém nunca falou. Cara, isso é mentira, não existe isso.
Totear. Totear o spray. Apertar o spray é totear. Caraca, totear de touch.
Ah.
De touch e de toucher. Também tirar, francês.
Tirar. Não, isso aí.
Derivado do francês toucher, que é toque, sei lá.
Toucher, totear. Totear.
Pô, vamos lá. E aí depois chegou ao ponto de se tornar uma parada. A gente foi buscando, né, de onde veio. Muito provavelmente essa merda veio daquela música do Molejo. É, ele vai dar uma tonteada na barata dela, que era tonteada.
Uma tonteada.
Porra!
Ele vai dar uma tonteada na barata dela. Uau. Eu achava que era uma tonteada de spray, porque no clipe aparecia um negocinho de spray. Sabe qual é?
Gente!
Ai, gente.
Eu associei essa porra e ninguém me desmentiu. Todo mundo aceitou. Eu falava, eu expliquei pra minha mãe várias vezes essa porra, não. Sabe quando tu dá aquela tonteada no spray? Fazia com o dedinho assim, sabe? Tonteadinha com a
barata. Sim, uma tonteadinha.
Mas ela achava que era gíria.
Tontear.
Essas gírias de jovem.
É, não, a gente às vezes pode adquirir coisa. Eu falei a vida inteira, anos da minha vida, falei a palavra nublado errado. Eu falava inublado porque minha mãe fala errado. Minha mãe fala inublado.
Minha mãe fala, mamãe
tá
fala.
Tá inublado.
Ah, é? É que nem chuva de granito, né? É que nem chuva de granito, né, mano?
Mas pode chover granito.
É, pode.
Chuva de granito. De
fato, pode. Como é que você fala aquele buraco que tem na barriga?
Umbigo.
Umbigo.
Ah, tá. Eu pensei que você fosse pro imbigo também, porque como tu fala o...
Imbigo. Tem gente que fala
imbigo. Tem uma tia que fala imbigo, é.
É, tem gente que fala bigo.
Eu falava bigo.
Eu já ouvi bigo, o cara bigo, falando um beagle, sabe? Como
um
cachorro.
Um beagle.
Um beagle. Eu tenho um beagle.
O meu um beagle.
O meu um beagle. É muito normal esse negócio dos pais falarem errado, a gente crescer e achar que eles falavam certo.
É, eu falei a vida inteira e nublado.
O Dave, o Azaghal, até hoje, ele fala antibiótico.
É, ele não sabe falar.
Antibiótico, coitado.
Ele fala antibiótico. Eu falo, que merda é essa, maluco? E ele não consegue, porque ele cresceu a vida mesmo. Aí, eu só vim entender que ele aprendeu com a mãe, porque um dia ela falou, ah, eu dei muito antibiótico. Eu falei, ah, agora entendi.
Entendeu, gostoso.
E o dirigível, por que que é? Ele fala dirigível, né?
Dirigível. Registro, registro.
Registro.
Aí é meme dos trapalhões, sei lá.
É meme do... agora é tipo o podcast do disléxicos, né? Que não sabem falar.
Exato. Pô, mas tem muito. A nossa mãe também não consegue falar bicarbonato. Ela fala bicarbonato.
Fala.
É,
e essa palavra eu sempre tenho que pensar antes de falar.
Bicarbonato.
Porque eu fico na dúvida qual é. Porque ela ensinou de um jeito e eu sempre fico na dúvida. Mas é bicarbonato ou bicarbonato?
Exato. Eu sempre tem que tomar assim. Cuidado.
Mas eu acho que tem umas palavras que a gente podia revisar, sabe? Tipo, a gente podia chegar e falar, vamos botar certo? Tipo, eu acho que podia aceitar as duas pronúncias. Você pode falar largato ou lagarto.
É, iogurte, né? Iogurte.
Iogurte, né?
Iogurte. É, porra, você pode falar gaivota ou gaviota.
Gaviota!
Show!
Gaviota, tá tudo bom.
Porra, gaviota é extremamente aceitável. Eu nem rio mais quando a pessoa fala gaviota.
Gaviota. É gostoso, gaviota.
Eu nem rio mais.
Mortadela ou mortandela?
Mortandela. Podia
nossa,
ser aceito.
Tem muita gente.
Pô, sobrancelha, eu acho absurdo. É, pra mim sempre foi sombrancelha.
Pra mim também. Pra mim também. Eu falei sobrancelha até velha.
Ela faz sombra no seu olho.
É isso, cara.
É a sombra, exato, é a sombra do olho.
Sombrancelha.
Mas não é.
Sempre foi essa parada. Ah, não,
cabeleleiro.
É
cabeleleira Leila.
Cabeleleira Leila.
Joga o celular. Lá embaixo. É, joga o celular. Não. Então cospe na veia passando. Ok, já chega, sai daqui.
Eu lembrei de outro fato que é ridículo, meu. Acho que esse é um dos pensamentos introdutivos mais ridículos. Como eu tenho a capacidade de morrer no banho lavando o umbigo, mano.
Como assim? Você acha que vai morrer?
Porque o umbigo é tipo um negócio cortado que...
É uma cicatriz, né, umbigo?
Uma cicatriz cortada.
Uma bexiga ao contrário, né?
Deram
uma
foi enterrado no meio da tua barriga. Eu tenho medo de fazer errado. Eu lavo, cara, eu sou muito cuidadoso com o meu umbigo, juro. Eu chego até a tremer.
Você usa cotonete? Você tem coragem?
Não tenho. Se eu fizer um buraco que reabre minha barriga, e aí vaza todas minhas tripas...
Reabre!
Não vai abrir tua
barriga. Vai vazar as tripas, mas que capial, meu Deus.
André, pelo amor de Deus.
Nossa, eu chego até a tremer minha mão quando eu tô tomando banho, e aí eu lavo o meu umbigo, sabe?
André, eu
preciso te dar uma notícia.
Não vai acontecer,
mas... O umbigo, ele era ligado na placenta, que é um órgão temporário que não existe mais. Ele acabou quando você nasceu. Então o seu umbigo não é ligado em lugar nenhum, ele não vai pro seu estômago. Não é
ele tem uma placenta fantasma, aquela sensação pode, da morte. É.
Aí esse pensamento intrusivo não dá pra controlar. Ele pode ter o pensamento
que ele tem uma placenta fantasma. Pensa como é descascar uma banana. Posso, tipo, arrancar a pele, me reabrir toda, assim, através da barriga, ou tipo...
Pode, sabe? Pode, acontece. Você sabe, tipo, quando você vai puxar uma cutícula e ela vai até a metade do dedo, assim? Isso pode acontecer.
Mas tu não tem esse nervoso de tu puxar de mais e a parada sair?
Não é o nervoso, acontece. Às vezes você vai puxar a cutícula e vai muito mais do que deveria e dói pra um caralho.
Quando inclusive...
Dói, inflama às vezes.
Ai, pois é.
Quando eu tô tomando banho, se vocês ouvirem, eu, tipo, suspirando, assim, de medo, assim, tipo... porque eu tô
lavando meu umbigo.
Desculpa, André. Tô suspirando de medo.
Olha a desculpa pra banheta.
Olha a desculpa.
A desculpa da banheta.
Primeiro que se a banheta estiver acontecendo, vai estar tocando Legends Never Die por uma hora.
Porra. Uma hora de banheta? Caraca! Porra, é a academia que tu tá fazendo lá, né?
Academia!
Essa juventude, né? Essa juventude.
É bom que nem sua, né? Já tá embaixo do chuveiro.
Eu perguntei do cotonete, porque se eu usar o cotonete no ouvido, às vezes eu tenho a impressão de que eu vou mais fundo do que eu deveria.
E estourar o tímpano.
É um impulso, assim, de ver até onde vai.
Você fica naquela, será que eu consigo ir mais?
É um pensamento intrusivo, tipo, é um quase, assim. E aí, não faz isso, você não pode fazer isso, você vai furar seu cérebro.
Nossa, eu sinto muito prazer com o cotonete, acho prazeroso.
Mas é.
Então, é um pensamento muito intrusivo, porque a gente tem essa ideia, o ser humano consegue morrer, né? Com essa mortalidade, mano. Eu fico...
Mas então, André,
eu penso assim, tipo, quando eu tô descendo a escada aqui em casa, eu falo, um passo errado, eu posso morrer.
Pode.
Nossa, a escada, eu sempre acho que eu vou rolar. Aliás, eu acho que eu vou morrer rolando as escadas. Eu tenho certeza disso.
Começou, André.
André, a gente tem uma cena ensaiada de você descendo a escada. Você não pode morrer descendo a escada.
Você não
cara,
pode.
Mas eu volto e meia, juro pra você, às vezes eu falho um degrau. Ontem mesmo eu falhei pra trás e eu quase que eu caí pra trás.
Se vocês separarem, mãe, quando, depois dá uma olhada na câmera das escadas, se vocês separarem, às vezes eu subo a escada, tipo, engatinhando às vezes, sabe? Pra garantir que eu não vou cair, sabe?
Pra fazer companhia pra cachorra, né? Que é humana, você sabe igual.
Dos meus acidentes que eu já tomei, eu já fui jogado de uma escada.
Nossa, quem te jogou?
Você foi jogado ou você se jogou?
Então, ainda tem agravante. Eu tava com a perna quebrada de muletas.
Caralho.
E aí me empurraram da escada do segundo andar do colégio e eu rolei até o primeiro, assim.
Vamos empurrar o aleijado quebrado na escada? Vai ser engraçado pra caralho.
Meu Deus, gente, quem fez isso com você?
Ué, foi bullying, cara.
Caraca, mas essa galera tinha que ter sido expulsa. Jogou a pessoa de muleta.
É, anos 80, né? Não acontecia nada.
Cara, eu sofri bullying pra caralho. Sofri muito bullying, muito
porra,
bullying.
Não, eu vou te falar, isso é bullying nível Karate Kid, assim, de bullying.
Pode crer. Eu tinha quebrado o tornozelo e aí eu tava com a perna toda imobilizada. Eu não podia tocar no chão. E aí, o que que aconteceu? Eles tiveram que mudar a minha turma. Minha turma, ela ficava no terceiro andar do colégio e eles me trocaram a gente pro primeiro andar. Só que uma das aulas ainda assim acontecia no segundo andar. Então eu tinha que subir uma vez por semana, eu tinha que ir lá pro segundo andar, uma parada dessa. E cara, beleza. Numa dessas voltas, eu tô descendo dessa aula do segundo andar, e a turma já tinha descido, já tinha todo mundo voltado pra sala no primeiro, e a turma que teve que subir pro terceiro andar ficou puta comigo, porque eu fiz eles trocarem por um, acho que era um mês e meio e tal, não sei o quê. E eles tinham que ficar no último andar da parada. E aí, cara, calhou de eu estar descendo, de eu estar indo descer e tá subindo uma galera pra ir pra sala dessa turma. E os malucos, é aquele filho da puta que tirou a gente da sala, não sei o que, não sei o que lá. E os malucos começaram aquela porra, vamos jogar esse babaca, vamos jogar esse babaca. Aí foi um animal lá e me empurrou da escada, cara. E eu rolei até...
Nossa,
Deus,
que
gente,
coisa escura.
Até lá embaixo.
E você saiu rolando?
Saiu rolando. Muleta pra um lado, eu todo escaralhado no chão, não sei o que. Eu tomei esporra do inspetor.
Mentira.
Para com a bagunça aí. Não sei o que.
Para com a bagunça aí.
Mentira. Para com a bagunça, você de muleta rolando pela escada.
Meu Deus, que horror, gente.
Fiquei controlando o choro.
Foi horrível isso, Didi.
Cara, quando eu me machuco sério, a minha reação é assim, que nada aconteceu, tá tudo bem. E não chora, guarda. Eu choro por bagulhos idiotas, nada a ver. Porra, eu vi um gatinho lambendo a mãe. Cai da árvore, quebrei o pulso, não vou chorar. Vou pro hospital, ninguém vai reparar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, acontece com todo mundo. Eu fico puto com essas porra, eu não choro, cara. E aí eu levantei, tava todo fudido, todo arrebentado, porra, a perna doendo, cara, latejando muito, cara. E aí, porra, o seu aranha brigando comigo, cara. Mas não fui eu, porra, não fui eu.
Meu Deus, gente, que horror.
E aí, vai pra sala, moleque.
Eu estaria xingando muito esse inspetor. Eu juro que eu estaria quase saindo na porrada. Eu falei, meu amigo, eu tô com a perna quebrada, aleijado com uma muleta.
Eu tô aleijado.
Parece que eu vou brincar de Sonic na porra da escada, mano.
Não tinha Sonic na época, não.
Nessas horas é bom explodir, né?
Explodir é bom.
Nessas horas é bom ser agressivo. Tem horas que a gente tem que ser agressivo,
tem horas que tem que ser, porque você tá sendo oprimido.
Exato.
Mas é que a gente não é...
A violência é o caminho, eu sempre falei isso.
Não, cara, mas tem horas que só assim as pessoas te respeitam.
É verdade.
Porra, eu só sucumbi à agressividade quando meu filho mais velho nasceu. E eu lembro exatamente o primeiro, meu primeiro contato com a violência extrema, aquela que vem lá de dentro e transborda. Eu entrei, eu tava no elevador, o Bruno, porra, no colo, sabe qual é? De colo, eu tava com ele assim, no colinho e tal. E ele devia ter, sei lá, cara, 9 meses, 10 meses, uma coisa assim. Meu irmão, e aí a gente tava voltando de algum lugar, aí tava na garagem, né, peguei o elevador na garagem, subiu, quando entrou o cara, entrou um maluco no térreo, uma parada assim, e ele entrou meio esbaforido com a maleta, tipo aquelas bolsas de lateral assim, e ele girou pra apertar o botão, porra, a mala bateu no Bruno.
Nossa!
Bateu! Nossa!
Bateu no Bruno, assim, eu tô contando, parece que foi uma parada absurda, em super impacto, foi suave, mas a minha cabeça. Eu já, porra, pai, primeira viagem, isso aqui, eu tava toda. Eu dei a cabeçada no cara.
Que isso?
Meu Deus, Didi!
Caraca, Didi!
Ele me dá uma cabeçada!
Tava com a mão ocupada, você usou a cabeça.
Zinedine Zidane! Assim,
não, filho da puta! Pô! Tava com o maluco daquela chegar de plano. Não, que clube! Olha, você tá acertando aí, tentei dar outra, não consegui. Filho da puta! Pô! Filho da puta!
Meu Deus, Didi!
Coitou morder ele, vem cá que eu vou te morder.
Aí ele, mil desculpas, não sei o que, caralho, eu falei, porra, tu acertou um filho, caralho, tá maluco, não sei o que. Aí ele, não, mal, não vi, eu não vi que vocês estavam, desculpa. Aí relaxou, aí eu fiquei peso na consciência pra caralho, chorei.
Ah, o labrador chorando.
O labrador arrependido.
Ele mordeu e aí depois ficou arrependido.
Olha aí, papai leão.
Mas é bom, e a cabeçada ela é muito cru, porque a cabeçada humana, muito né? Provavelmente vai doer tanto na pessoa quanto em você.
Sim.
A mesma proporção.
Exato. Jesus, se batesse alguém, daria uma cabeçada na pessoa. Eu acho.
Com a coroa de espinho.
Para esse eu rezo, para esse eu rezo.
Joga o celular lá embaixo. É, joga o celular. Não. Então cospe na veia passando.
Ok, já chega, sai daqui.
Aí outro momento que eu tive, né, de pensamento intrusivo que venceu. Eu tenho muitos pensamentos intrusivos que vencem, né? Mas enfim, eu tava no aniversário de uma amiga minha. Eu conhecia ela e mais outro amigo meu. Eu conhecia só esses dois. O resto não conhecia ninguém. Aí a amiga dela, né, trouxe um jogo de tabuleiro pra todo mundo jogar, mano. Mas puta que pariu, que jogo merda. Que jogo merda. É um jogo bem bobão, assim, de criança, sabe? Tipo, jogo da pizza. Jogue o dado e você...
Pô, vai ter que ser jogo rápido pra festa, tá certo.
Uma hora, eu joguei o dado, aí tipo, ah, você avança duas casas e nada acontecia. Aí eu falei, eu soltei, cara, que jogo merda.
Você falou?
Daquela de pensar em voz alta, né?
Nossa, André, que chato.
Nossa,
e o clima?
Aí,
o clima
ficou me olhando assim, aí tipo, a guria falou, ah, se você não gosta do jogo, não precisa jogar, então.
É, inclusive eu já chamei o Uber, tô indo já.
Nossa senhora.
Aí depois na festa, essa mesma garota que trouxe o jogo merda, ela tipo, foi pegar o bolo.
A raiva do cara.
Ela foi pegar o bolo, e ela tipo, foi a última a pegar o bolo, e não tinha quase sobrando nenhum pedaço de bolo, mano. E aí tipo, ela falou, eu vou ao banheiro rapidinho, cuida do meu bolo aqui. Falou pro namorado, e falou, o namorado, eu falo, pode deixar, claro que ele não cuidou. Ah, mano.
Aí tu se vingou.
Essa Achou. Garota me traz um jogo merda, jogo da pizza.
Ah, depois... que é isso, cara?
Meu Deus, você comeu o bolo.
Eu peguei o bolo e fui embora.
Meu Deus, André, pensamento intrusivo.
Ele chamou o Uber na hora do jogo da pizza, e aí quando o Uber chegou, ele levou o bolo e
foi embora. Caraca, André, que isso? Oh, meu
Esse
Deus.
Esse é o pensamento intrusivo que venceu.
Que venceu.
Hannibal Lecter foi mais bonzinho, né?
Caraca, cara.
Eu acho que você tinha que escolher melhor suas vinganças, cara, de verdade. Exato.
Os seus alvos, essa menina só tinha mau gosto pra jogo.
Esse jogo da pizza.
Pois é, André. Meu Deus, são pessoas inocentes. Meu Deus, tô sendo vítima do André.
É que ele tava no rolê, merda. Ele tava. O André, ele já não gosta de sair. Quando o rolê é merda, ele fica muito revoltado. Pra ele foi muito uma vingança justa.
Uma vingança justa. É bem gostoso, bem gostoso.
Imagina a merda que deu nessa mesa quando o moleque, ela chegou e começou a descascar o namorado. Cadê a porra do meu bolo? Passei lá, caralho. Mas não era pra tu cuidar dessa porra? Achei, ela tava olhando, mas tu quer que eu faça o quê? Segure?
Eles cara, começam a contar, né? Quantas pessoas tem na sala, quem foi embora, quem já comeu o bolo. Aparece essa o André com a boca terminou... de bolo.
Essa discussão deve ter terminado com o maluco jogando na cara dela, que ela trouxe um jogo merda pra festa e ela era uma escrota.
Eu falei pra você não trazer esse jogo, certeza que rolou isso.
Acabou o namoro, cara. Acabou o namoro, vai culpar o cara, que não olhou o bolo.
Caraca. Não, eu acho que eu ficaria muito mal. Eu ficaria muito mal se eu tivesse descoberto que, tipo, isso terminou o namoro dos caras.
Você ficaria mesmo, André? Fala a verdade.
Cara, já pensou?
Ficaria nada, André.
Ficaria nada, você ia gostar.
Porra nenhuma.
Porra nenhuma, duvido. Não, duvido,
assim, duvido. Naquele momento eu ficaria. Hoje eu tô cagando. Não, não mereceu, porra. Olha esse jogo.
Já prescreveu esse jogo. Tá tudo bem.
Joga o celular lá embaixo. É, joga o celular.
Não.
Então cospe na veia passando.
Ok, já chega, sai daqui.
Às vezes eu, né, não tô percebendo que às vezes eu tô falando junto com o meu pensamento, sabe? Que às vezes eu... Eu sou uma pessoa
falando em voz alta, assim, tipo...
É, então, tem esse costume que às vezes fala em voz alta e tal, o negócio que tá pensando. E aí eu lembro que na educação física lá na escola, eles juntavam todas as turmas, do turno da manhã ou no da tarde, né, se você fosse da tarde, juntavam pra todas as turmas pra fazerem a educação física já de uma vez só. Todas as salas da quinta série ou CS e tal. Aí eu lembro que uma vez que tinha um moleque que ele era muito chato, velho. Nossa, ele não era uma pessoa ruim. Mas ele era chato, sabe? Entediante. E aí, uma hora, ele tava jogando futebol. Inclusive, esse é um dos moleques que ficava me zoando e me chamando de André Juiz.
Por quê?
André Juiz?
André Juiz, porque eu quando eu jogava futebol, eu não tocava na bola. Parecia que eu era um juiz.
O nome dele é André Luiz. Aí a galera começou a chamar ele de André Juiz.
Não toca na bola.
Mas enfim, aí num dia jogando futebol, esse moleque, mano, ele deu, nossa, ele deu de cara no chão, mano, engoliu grama até, mano. E aí eu deixei até deixar escapar, eu falando, tá gostosinho comer capim pela raiz, cavalo? E aí todo mundo começou a rir desse moleque, eu falei, meu Deus do céu.
Olha aí.
Cara, o resto do ano, todo mundo só chamava esse moleque de cavalo, mano, porque ele comia capim.
Olha aí, o oprimido virou opressor.
Aí, é o sonho, é o sonho.
O sonho do oprimido.
Olha aí. É. A educação não foi libertadora.
Mas, não foi. Eu fiquei com dó, mano, porque, tipo, eu não achava demais, assim, o apelido André Juiz, mas era, porra, era sacanagem, não ficava bolado.
Esse cara era muito preciso, esse apelido, cara, porque ele não te insulta de certa maneira, mas ele te sacaneia ainda assim. Exato. É muito bom, cara.
É, André Juiz.
E ainda rima com o nome, André Luiz, André Juiz.
E porra, aí... cara. E aí eu falei em alto do cavalo, passou um ano inteiro o pessoal da educação física chamando o guri de cavalo, mano. E aí, cavalo, vou comer capim hoje também?
Olha aí, virou opressor.
Porra, ontem eu que comi capim.
Caiu? É verdade. Cedeu ao pensamento intrusivo. E se eu comesse esse capim aqui?
Gente,
ai, que gostoso.
Eu tava indo pra academia de patinete, que agora eu sou a pessoa da patinete. Só que agora eu tô muito confiante no patinete, então só ando na velocidade máxima. Velocitar, velocitar.
Tá toda radical.
Toda radical. E aí, cara, eu tava chegando na academia. Cara, muito, tava muito na frente da academia já. Eu acho que até todo mundo deve ter visto. E aí, na hora que eu tô chegando, eu tô no patinete, na velocidade máxima. Cara, passou um esquilo. Um esquilo atravessou na frente, assim. Aí eu, com medo de atropelar o esquilo, eu pensei em um segundo. Joga onde vai doer menos. Joguei pra grama.
Olha aí, ainda penso que bom.
Virei o patinete pra grama. Cara, mas eu explodi na grama. Foi que cena escrota, cara. Eu voei do patinete.
E o pensamento inclusive do esquilo, nunca
mais. Eu cheguei na academia, tinha grama até no cabelo.
Mas é de elétrico o patinete?
Patinete elétrico. Ela tá com o braço todo ralado aqui.
Eu tô toda ralada.
Oh, meu Deus.
Caraca.
Nossa, Andréia, tá mesmo.
Eu tô toda ralada com os joelhos todo
roxo. Ela tá com o braço todo ralado.
E eu fiz a aula toda fodida e fiz. Eu tava imunda. Aí eu cheguei pro professor e falei assim, ah, eu tomei um tombo. Ele, eu tô vendo.
Coitada, gente.
E ele nem pegou leve. Ele nem pegou leve. A aula foi escrota, mesmo assim.
Às vezes, pra não passar vergonha, era melhor você ter mentido. Fala, não, meu marido me bateu em casa.
Pois é. Me bateu e tentou me enterrar viva, né? Porque eu tava cheia de terra.
Ai, ó. Tudo pra não falar que caiu do patinete.
Cara, eu não ia nem mentir, porque eu acho que todo mundo viu. Foi muito na frente da academia. Muito na frente. E a academia toda envidraçada.
Pô, daqui a pouco tu vai estar rodando no TikTok, cara. Com aquela academia da câmera de segurança.
Vai, deve estar. Maluca explode na grama com patinete. Na velocidade que eu tava, eu voei, mas fui, mas com tudo na grama. Tudo. Deve estar a marca do meu corpo.
Ai, meu Deus, que horror, André.
Com a marca de giz, assim, ao redor.
Da crime scene, né?
Meu Deus, gente, coitada. Inferno. Pelo menos não foi pensamento intrusivo de ninguém que
foi,
te derrubou.
Foi do esquilo.
Foi do esquilo.
O esquilo olhou pra mim, vai cair.
Tô falando, tem ser que tem esse poder?
É isso.
Tem ser que faz tropeçar.
Tem, o esquilo tem. O esquilo e o Didi. Ou o Didi tá aqui, eu não sei, né? O Didi tá aqui e não me avisou. Vai cair, desgraçado.
Vai cair.
O programa acabou sendo sobre quedas, né?
E cair depois de uma certa idade é muito escroto, cara. Caralho, cair. Cara, eu lembro quando eu fiz 35 anos. E eu caí. Maluco. É outra coisa.
É gravidade. gravidade é outra com a cidade.
Então, gente, quando eu vi a cena de gente caindo da escada, eu falava, gente, não é possível, você vai rolando assim sem parar, não é possível que você não consiga parar, né? Que você não consiga se segurar. Mas não dá, né? Porque eu caí da escada aqui ano passado e realmente não dá, gente.
Você caiu?
Eu caí porque eu tava de meinha fina pra dormir.
Nossa, você tá maluca.
Eu adoro dormir com aquelas meias que eles dão no avião, sabe? Quando viaja, assim, quando Alexandre viaja de executiva, né? Que eu só viajei duas vezes na vida de executiva. Eles dão aquela meinha molinha, eu gosto de dormir com elas. Aí eu esqueci de tirar pra descer a escada, que ela é muito fina.
Nossa,
aí eu
mas
fui.
Aí é um sabão, né?
Nossa, um sabão. Nossa, e aí, mano, realmente eu fui lá de cima até embaixo. E você não consegue parar.
Tu fez a curva?
Não, não, não fiz a curva.
Tem só dois lances, né? Um. Não.
Jamaica abaixo de espera, Bob Sled, desceu de lado.
Faz a curva.
Foi no primeiro. Foi um lance só. Mas, gente, você vai caindo e você não consegue parar, né?
Não,
eu achava
como
que dava.
Vai parar como?
Eu não sei.
Mas tu caiu pra trás, né?
Isso, fui caindo de bunda. Mas eu fui quicando de bunda. Não sei como não quebrou o cóccix. Que foi fazendo pá, 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 pá. Até o dia.
Kika, 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 kika.
E pra trás, muito perigoso, que você podia ter batido a nuca, né?
Pois é, gente, mas não dá pra parar. Eu agora entendo que nos filmes a gente vê as pessoas caindo e falei, gente, não é possível. Segura aí no degrau, não dá. É muito rápido, né?
Você não entendia a gravidade da situação.
Exato, eu achava que dava pra parar, sabe? Você, não, você segura, gente, não dá, não dá. É muito rápido, realmente. Foi bem gostoso, né? Caí, fui de bunda. Porque ainda bem que eu não tenho câmera aqui, que é só humilhação.
Dura a humilhação de você explicar que você caiu fazendo nada. O ano passado eu caí simplesmente porque eu decidi pisar com a parte externa do pé, andando na minha casa. E aí foi placa e pinos. E cada lugar que eu chegava era, mas como foi que você fez isso? Eu andando.
Pois é.
Mas onde você tava andando? Na minha garagem. Mas tinha um degrau? Não. É muito humilhante.
A Patrícia ficou com o pé pendurado. Ela teve que botar pino.
Calma.
Ficou com o pé pendurado?
Pendurado. Eu perdi a... Vai, sei lá. O pé desencaixou, vai. Acho que é o melhor jeito de explicar. Ficou solto, é isso. Aí eu tive que ter uma placa e vários parafusos.
Pois é, gente. Não foi nem andando de skate, nada disso. Foi na garagem.
Nada. Não deu nem pra me divertir tendo uma história.
Ah, mas não era melhor mentir. Era mentir, pá.
Nessas horas, tem que dar uma exagerada.
É, tava fazendo esquente.
É, pois é, foi tarde falar demais. Eu devia ter contado a mentira já na primeira pergunta e aí elaborando ela e ficando cada vez mais legal.
Uma boa história é temperada com uma ficção.
Eu preciso de uma versão nova.
Você podia fazer que nem o Diogo. Ah, tava andando de caiaque no mar, sabe?
Exato, eu quis pular da escada.
Pô,
eu
tava fazendo parkour.
Tava de patins e quis pular a escada.
Eu tô falando que a galera nunca acredita na
minha. É, ódio. O Diogo foi pular sete ondinhas, caiu, quebrou a clavícula e tá aí, não.
Eu sou um radical. Detetor de metais, né? Se alguém perguntar o que você tem aqui, eu poder contar.
Exato.
Ai, coitado, Didi, gente. Eu quero... Não, depois a gente vai ter que contar outras histórias. Vamos fazer um programa só com essas histórias, Didi. Só com as suas quedas.
Com os pensamentos intrusivos do Didi.
Pensamentos intrusivos. Pulou na escada, ficou em pé no caiaque.
Exato.
Você pode me emprestar uma história dessa, Didi, de repente? Você me empresta uma dessas?
Porra, claro.
Vê uma bem boa, assim, que... Uma bem boa, assim, que combina com placa, pino...
Buffet de histórias. Didi Braguinha.
Cara, não, mas eu vou pegar uma boa e eu te mando, aí a gente transforma ela na sua autoria.
A gente ensaia.
Boa.
Isso é uma com pé, uma que tem a pé.
E assim...
Eu podia falar que você olhou pro meu pé e eu tropecei e caí.
Exato.
É, esse é o melhor. Você fala, eu tenho um amigo que ele tem um poder foda.
Olha, eu tenho um amigo que ele faz as pessoas tropeçarem.
Ele tem
um poder
de fazer as pessoas tropeçarem.
Ele tem esse poder. Ele tem...
Caraca.
Não, a partir de agora, essa é a história canônica a partir de agora. Esse programa serviu pra isso, gente.
Exato.
Serviu, foi pra isso. Foi pra Patrícia ter uma desculpa melhor.
Começou sendo um programa sobre pensamento inclusivo, acabou sendo um programa sobre os perigos da terceira idade, né?
É. Sempre aqui, é sempre
assim. Junta os velhos pra gravar, pra tu ver.
Junta os velhos. A gente não consegue ficar no tema, gente.
Virou ossos de vidro, né?
E boa noite pra todos, é isso. A gente não consegue ficar no tema.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.